Carnaval 2024! Chegou a festa do povo. Momento esperado do ano. Hein, Felipe?
É a minha semana favorita.
O Felipe é, porra.
Felipe
é o carnaval.
Eita, pinto no lixo nos pré, hein?
E não tem diferença, muita diferença mais do pré do pré pra isso. Na verdade tem, né? Acho que no. Porque no, aí no carnaval você pode ficar mais relaxado vários dias seguidos, né? Os pré. Tem a sexta e tem a segunda ainda, né?
O pré, a sociedade tá te julgando,
né? Isso, tá me julgando. Ela tá olhando da janela me julgando ali nos prédios.
Não, o Felipe mandou assim: ah, tô com problema no joelho, não vou pra academia. Não, aí não, você olha no Instagram do Felipe.
Tô no zelo.
Aí quando chega no Instagram do Felipe, só nas festinhas. É, as festinhas. Você fica sentado? Não, fica em pé, fazendo tudo normal. A academia não vai, não.
Mas é bom que o álcool é não ajuda.
Anestesia. Mas é o seguinte, eu estou há 30 dias, nesse momento, 30 dias sem tomar nenhuma gota de álcool.
Mentira. Aí, ó. Não, aí não. Sério, real?
Desde o dia 1º de janeiro.
Real, assim? Hashtag real, assim mesmo?
Real.
Real oficial?
Sim.
Ó, é um novo Felipe, hein?
Tô louco pra voltar, sim. Mas eu tô 30 dias sem beber.
Mas, pergunta aqui, ó. Que horas são? Que horas...
Falta 5 minutos. Falta 5 minutos.
Jogandinho, uma coisa.
Exatamente.
Carnaval tem nada a ver com isso, né?
Isso, exatamente.
Na verdade, tem muito a ver, né?
Não, mas, porra, o Felipe é diariamente.
Felipe, você gosta de dançar, Felipe, no carnaval?
Eu gosto. Pular,
dançar. Dedinho pra cima? Dedinho pra cima,
pular. Dedinho pra cima também, né? Não, dedinho pra cima é meio caído, né? Eu gosto muito dos blocos, que é muito batuque. Muito bloco com bagulho de maracatu no meio, sabe?
É. Felipe é samba no pé, filho.
Então eu gosto de pular, de... Carnaval é isso, né?
E não tem negócio de... Ai, não sei dançar. Não existe esse negócio de saber dançar no carnaval, cara.
Balançando.
E, aliás, não existe isso na vida. A gente é porque fica com medo do julgamento social... Mal sabe que as pessoas não se importam. A pessoa olha assim, olha o cara dançando estranho, e olha, vou ver aqui meu Instagram. É isso. Ninguém se importa, mano.
Na maioria das coisas, né? Não é só dançar, mano. É. Isso é uma pauta que vale a pena a gente falar mesmo. Muita gente fica nessa de, ah, o que vão falar? O eles lá, que a gente brinca que o Joaninho fala às vezes. E a maioria tá cada um correndo atrás do seu, bicho. Não tem...
Eu vi um vídeo, Evandro, de um cara desses, são professores... Professores de influencers.
Ah.
Eu não sou, não é professor de influência, né? Mas ele, tipo, fala sobre a profissão influência, né?
Quem é? Pode falar o nome ou você vai falar mal?
Não sei o nome dele. Foi um vídeo que eu vi aleatoriamente.
Quem quiser um cara bom que realmente manja disso daí, tem conteúdo e vende curso sobre, não é meme. Que eu não assinei o curso, obviamente, porque eu não sou influencer, mas eu indico de olho fechado ao Luigi, hein, mano?
Luigi Matos?
Criando creators,
é isso? É, formando creators.
Formando creators.
Mano, o Luigi é um cara muito foda, não chegou ontem na internet, tá aí há mais de 10 anos. Se você pensa em fazer conteúdo, eu indico sempre ter feito o curso, porque ele realmente é bom, mano.
Eu não vou falar do Luigi não, porque a gente conversa nas DM de Instagram, eu recomendo uns vídeos pra ele reagir lá, ele não reage nenhum.
Do carro do Rapadura?
Não, aleatórios.
Ah, tá.
Eu vi assim, rapaz, seria interessante o Luigi reagir nisso daqui, aí ele não... É, mas também, né?
É muita coisa, pô. Também, né?
É. Muita coisa. Não, você tá querendo pautar o cara agora, então, é isso?
Não, eu vi uma coisa que eu... Se eu gosto de um criador de conteúdo, e eu acho que eu vejo uma coisa que combina com o perfil de conteúdo que ele faz, eu recomendo pra pessoa.
Genial. Você tá ligado que o Load monetizou isso aí, né?
Exatamente.
Muito foda. As pessoas pagam X reais lá e escolhem o que ele vai reagir.
Exato.
Vamos fazer isso, 99 vidas? Vamos fazer 99 vidas?
Não, a gente não... Sai daí, Bruno. Que mano é reato. Vai lá pro Reload com
essas lives. Pautar o programa.
O Bruno falou 120p. 480p em 2024.
Querendo cobrar, Júlio. Não, o Bruno querendo cobrar pro React. Com a live de 144p lá dele.
Não, mas eu tô falando de pauta, do 99. Putz, eu sempre quis ouvir vocês falando de... Vai, Baldur's Gate 3.
Vendidos? Finalmente, olha,
Baldur's Gate vendidos? 3. Aí o cara paga, sei lá, vai, 20 pau pela pauta. Vocês não vão fazer?
Ixi. Claro, esse aí não, é óbvio.
Se eu pagar 20 pau, eu me fantasio de Baldur's Gate 3. Gravo na Twitch.
Fantasia de vaca.
É.
Eu assino a união estável com Baldur's Gate 3, por 20
mil. Declaração de bens, pode crer.
Mas, tu tá falando desse...
O professor de influência, vai.
Esse professor de influência é que... Que não é professor de influência, né? Ele é professor dessa galera de trabalhos online, né? O que é que você tem que fazer e tudo. Ele tava querendo desbloquear a timidez. Porque muita gente tem timidez de fazer stories.
Mas isso você tava assistindo o vídeo mesmo? Você tava assistindo a aula?
Não. Tipo, eu tava no Instagram.
Ele foi impactado,
Apareceu na timeline lá do Explorar. E aí, ele dizendo assim, cara, muita gente tem timidez de fazer stories na rua, por exemplo. Andando com o celular e fazendo stories, contando o cotidiano, coisas assim. Uhum. E aí, ele tá fazendo isso no shopping. E aí, ele falou assim, ó, eu posso gritar aqui. Aí, ele mostra a reação das pessoas. E tipo, a pessoa olha e segue a vida.
Sim.
Ninguém tá nem aí, caralho, pra isso. Ninguém tá nem aí se você cai no chão e não sei o quê, a galera vai continuar andando. Ninguém se importa com isso. E aí a gente tem timidez. Ai, não vou fazer história, porque eu tenho vergonha. Não sei o quê e tudo. Sabe, essas coisas, assim, é interessante, porque você... Obviamente que tem muita gente que é descarada, né? Eu já estive em diversos ambientes com influencers e tem uma galera, meu irmão, que é descaradíssima de chegar... E conversar com transeuntes. Como se fosse... Sabe aquelas TVs das antigas? Tem hoje, tá falando do pânico na TV, né? O Vesgo e o meninozinho lá que chegava lá e entrevistava todo mundo e fazia a zoeira e não sei o quê. Isso é o que os influencers... muitos influencers têm hoje em dia, né? Com o celular, né? De fazer esse tipo de pegadinha. Tipo essa, o meme lá. Todo mundo já viu isso. R$2 ou um presente misterioso?
Qual a lógica disso? Só pra entender.
Pô, uma explicação mais clara que essa eu acho difícil de você ter, Bruno.
É você, né, mostrar uma coisa.
O indivíduo, ele tem duas opções. Então, escolher R$2 ou escolher um presente misterioso.
Mas qual a chance de qualquer coisa que seja um presente misterioso custar menos do que R$2?
Não sei, pô, você é um pedaço de bosta que alguém pegou na rua.
É a pessoa não querer interagir. Ela falou R$2. Então tá, aí você ganha R$2 e vai embora. É você ter uma saída, né?
Tem um que eu acho besta também, que é aquele assim... Não fala nada e eu te compro alguma coisa, sabe? Eu falo, mano...
Esse você sabe que R$2 é um presente misterioso, é importado do gringo, só que lá eles oferecem $1, né?
Isso.
Aí pra cá, a cotação, em vez de ser 5, eles botaram R$2, acho que
todos mais fácil. Todos esses. A cotação todos é esses cara. Memes, assim...
Os caras gastam muito dinheiro gravando vídeo, Bruno.
Todas essas trends são... Elas vêm lá da
viraliza no TikTok gringo, aí vem alguém traz pro Brasa.
É, esse do... Não fale nada e eu te dou um presente e tudo mais... Seja minha namorada por um dia. Você quer ser minha namorada por 20 minutos? Aí a pessoa, hã? Como
esse
assim?
Esse bagulho é bizarro.
É, mano. Eu te dou esse qualquer coisa que você quiser aqui no shopping. Não. É, são todas trends que rolam.
Rola pra caralho esses vídeos aí.
É. O outro é assim, um tapa ou um beijo, uma coisa dessa, assim. Tem um monte desses, assim, que é tudo gringo. Tem nada inventado aqui no Brasil. É tudo importado aí.
Como diria
o que é normal, Santos, na internet é isso aí.
Nada se cria, tudo se copia.
Como diria Luciano Huck, tudo se copia, né? As coisas do Luciano Huck, eles são tudo copiada.
A maioria combinadaço, mano.
É.
Fácil, hein? Isso aí,
mas tem uns que eu acho maneiro. Tem uns que eu acho maneiro e que eu acho não, que não é combinado. Aqueles dos caras perguntando com que a pessoa trabalha e quanto ela ganha. O povo acha meio estranho, mas a maioria fala de boa.
É, que falar o quanto você ganha, o pessoal tem um pudor, né, de falar, porque ninguém... Primeiro que a gente não quer expor, né, a nossa vida particular... E também há o medo de julgamento, de você ganhar muito ou pouco, muito, médio
muito
ou...
Muito, né? Julgamento.
Não, mas
muito.
O comentário é só o que dá.
É. Só xingamento. Tipo assim, como assim você faz isso e ganha X reais, sabe?
É. Aí é muito... Quer dizer, muito mais da pessoa que tá comentando do que o cara que ganha.
Exatamente,
lá,
né? Exatamente.
Tem muita inveja também. Eu vim com a mina falar que ganhava 30 mil e queria ganhar mais. Aí o povo no comentário... Que absurdo! Como assim ela quer ganhar mais? Porra.
A
pessoa não pode querer assim, ganhar mais.
O homem ideal pra você, ele tem que ganhar quanto? Aí o pessoal fala, R$10 mil. Ai, R$15 mil. Ah, R$2 mil, sabe assim.
Não, isso vai da perspectiva da pessoa, né? É. O que é muito, o que é pouco.
Exato.
Mas esses tipos de conteúdo são feitos único e exclusivamente pra gerar engajamento. E quanto mais polêmico, melhor. Porque é o que reverte, né? Pro criador de conteúdo é se ele gerou engajamento, se ele gera... compartilhamento.
Cara, não me pega. Sabe o que me pega? Eu sou velho. Sabe o que me pega?
O que é que pega, Bruno?
Shake de bololô.
Shake de bololô seria louco, mas já foi, né?
Gatinhos.
Inclusive, tá lá, não. Doguinho pega muito. Doguinho pega muito. As situações com doguinho pegam muito.
Tu tá ligado que a internet é... O dono da internet são os gatos, né?
Tudo bem,
mas... Eles inventaram.
Que me pega a menina do Al, não tem jeito. Eu lembro ela, dela todo dia, mano.
Agora, eu gosto de conteúdo que me faz, assim, foi inesperado, E aí depois eu assisto em looping. Tipo, tem o Steven He lá que fez o Emotional Damage. Aí eu fico tudo agora e vejo Emotional... Vocês estão ligados qual que é esse, né?
Não, manda o link.
Vocês nunca viram do Emotional Damage? O Felipe deve ter visto.
Estados Unidos.
Acho que não.
Não? Caraca, mano. Não.
O Bruno achando que é a parada mais conhecida do mundo e ninguém conhece.
Não, mas o bagulho é muito louco,
só
mano.
Só ele.
E ele conversa total com a gente, mano. Pera aí. Só um minutinho. Não é possível, mano. Ó, Steven He Emotional... Galera que tá junto aí. Steven He Emotional Damage.
Tá, você consegue explicar o que ele faz pra gente?
Não, se eu explicar não tem graça, vocês precisam assistir.
Aí é porque não é engraçado.
Não, é muito engraçado. Pra gente é muito engraçado. Tipo, porque ele fala diretamente com o bagulho... É assim, é um vídeo que ele tá falando sobre dificuldade nos videogames. E aí ele faz uma sátira de jogos Souls, tá ligado?
Ah, assim... Mas
são engraçado. Vídeo, Bruno. Essas coisas do Bruno nunca são engraçadas.
Não é engraçado, não, mano. Eu já vi um minuto louco. E meio.
Não. Esses
5 minutos de vídeo no meio da nossa gravação.
A gente fala de coisa que viraliza com 15 segundos.
Então, mas é que eu já falei, eu sou velho. Agora, no Insta, quem que eu assisto no Insta?
40 milhões de views esse vídeo.
Tô falando, mano. Vocês não estão ligados. O bagulho é sucesso.
Ah, tem vários vídeos de bilhão no YouTube que eu nunca vi.
Não, tudo bem, mas esse conversa diretamente com a gente, porque ele tá zoando, fazendo uma sátira de videogame, tá ligado? Mas assim, o que que eu sigo no Insta? Tem uma mina lá que é muito boa, uma argentina que dá dicas de inglês, por exemplo. Super legal. Ela faz situações assim, ela interpreta super personagens legal. E aí ela
super
dá dicas.
Super legal é foda. É o chat do QT elogiando.
Caraca, o Bruno, mano, o Bruno é um idoso. Ele não é. Ele é, não é à toa, não, cara. Ele é.
Aí 99 vídeos,
ele se tornou
ele
isso.
Não tá aí de bobeira,
se tornou
né?
isso. É. O antro da velharada da internet. Tiozão.
Aí tem uma outra que é muito boa, que ela faz como se fossem documentários fakes. Só que ela entrevista pessoas reais, só que fazendo perguntas malucas, tipo, pra BBC, tá ligado? Como se fosse um documentário do BBC. Aí, tipo, ela pega um especialista real sobre o assunto e ela faz umas perguntas absurdas, assim, tipo, mas com a cara, assim, a cara mais lavada do mundo, tá ligado? É muito bom, muito bom.
E o carnaval, Bruno?
O que tem no carnaval?
O que é que você vai fazer aí? Estamos aqui na véspera do carnaval, né? Na verdade, em alguns lugares já começou há bastante tempo.
Ou eu vou trabalhar, ou eu vou fazer alguma atividade em família. Não tem muita opção fora disso.
Vamos pro bloquinho, não?
Não, cara, não. Pra mim, carnaval só serve...
Alguém mijando no seu pé, não te pega, não?
Nem ferrando, cara, já foi. E eu já contei isso aqui, eu sou traumatizado com carnaval, porque durante 5 anos eu trabalhei... E quando eu digo ao lado, entenda que é literalmente ao lado. Eu trabalhava ao lado da quadra da Vai Vai. Então era o ano inteiro ensaio na minha cabeça. E eu trabalhava à noite. Então eu tava tendo ensaio, eu não podia voltar pra casa. Eu tinha que esperar até 2, 3 horas da manhã. Eu saía do meu trabalho às 10h42, exatamente 22h42, hein, da noite. E aí eu tinha que esperar até 2, 3 da manhã pra poder sair. Porque
tá
enquanto
tudo fechado,
não... É, porque enquanto tivesse ensaio, ninguém sai, filho. Meu carro parado lá. E eu tendo que esperar até 2, 3 horas da manhã pra poder ir pra casa depois de um dia de trabalho. E aquele... E samba, filho, escola de samba,
solto, né?
É o ano inteiro, filho. Ah, é o ensaio na quadra, vamos lá. E eu não tô brincando. A minha empresa era literalmente do lado da quadra da Bahia. Eles fechavam o quarteirão inteiro.
Talvez todo dia não seja saudável, realmente. Mas o que é foda você tá no ensaio de escola de samba, puta merda.
Não, então no começo era legal pra caramba, né? Aí começa. Numa primeira semana, segunda, terceira. Aí eu falei, lembra, eu fiquei nessa vida 5 anos.
É, talvez ia dar bem
do ar. Né? Não dá mais. Então, hoje em dia, cara, carnaval pra mim, ou eu vou trabalhar ou vou fazer alguma coisa em família. Aproveito, se for pra descansar, aproveito os dias, porque já foi minha época, cara. Ah, realmente, esse período matou minha vontade de carnaval, assim.
Eu abri aqui meu bloquinho de notas, que ano passado, no carnaval, eu decidi fazer uma playlist das 10 músicas que tocam em todos os carnavais. No caso dos carnavais que eu vou, né? E aí eu fui em diversos lugares em Fortaleza ano passado. Aí eu queria saber, Felipe, que é a pessoa da rua, queria saber se bate. Porque a diferença de região, às vezes, traz a diferença de música que toca, né? Nos locais.
Isso rola,
né? Sim. Queria perguntar pra você, e aí serve também pro Evandro e pro Bruno aí, se essas músicas tocam nesses lugares assim de carnaval.
Posso só fazer uma coisa antes?
Pois tá. Caralho.
Eu consegui uma versão do vídeo do Emotional Damage, já que vocês são da geração TikTok.
Eu não vou ver, Bruno.
Tem um minuto e é do TikTok. Não, vejam, vejam. Vejam, vejam. É do TikTok, mano. É de um minuto,
não
é
possível. Eu acho sem graça. Eu não gosto desse
tipo de jogo, cara. Olha, você nem viu, mano. Olha, é um minuto.
Cara caindo.
Olha, escuta.
Hard easy.
Expressa em cima. Mano, esse cara, ele... Manja aquele... O Cabilene, Jurandir, o francês lá, que o...
Sim.
O rolê dele é fazer assim com a mão. Esse cara do Bruno é a mesma coisa, pô. Ele pegou uma piada e criou toda a carreira dele de vídeo em cima disso e o Bruno tá assistindo.
O cara do sal, né? Tu tá falando...
É, é esse mesmo, é.
Vamos lá, as músicas, tá? E Faraó.
Depois você assiste, você vai gostar.
E Faraó, né?
Toca, toca.
Esse toca, né?
Toca.
O Diga Que Valeu. Então, diga que valeu.
Tem que ser com banana. Toca no Brasil inteiro,
valeu. Tem jeito. Esse aqui certeza toca em Minas, em BH, Felipe. Eu vou botar meu bloco
na rua. É muito música, é muita música brasileira, tipo... Tem coisas mais recentes, principalmente às vezes eles tocam versões de música de samba, de pagode, às vezes mais recentes, toca tipo às vezes molejo, tá ligado?
Esse bagulho.
Mas é muita música... É MPB mesmo, né? Só que transformado no batuque, rola muito.
Tem,
né?
Tem as novas, tipo, da MPB mesmo, tipo, Várias Queixas. Várias Queixas.
Toca Gilson, toca FBC. Aqui em BH toca porque tem muito... Ele é de BH, né? Aqui em BH toca muito alguns artistas daqui, às vezes,
tipo... Que é FBC? Desculpa, minha ignorância.
Meu Deus. É um artista daqui de BH. Tá fazendo um sucesso até legal agora no Brasil. Finalmente, né? Depois de muito... O cara tem 20 anos de caminhada
aqui. Fabrício. Que música.
Se Tá Solteira, acho que é talvez a música mais famosa dele.
Mas já adianta aqui que não é uma música que o Bruno vai gostar, hein, Felipe?
É, talvez não. Eu não sei.
Talvez não, certeza absoluta.
Mas aí, por exemplo, aqui tem... É Graviola, que é uma banda daqui que toca muito. Tem.
Gustavo Lima. Gustavo Lima daí.
Não, mas isso não toca aqui não, no canal.
Alexandre Pires.
Alexandre Pires toca por causa desse.
Sabe o que é que toca muito? Marina Sena. Marina Sena toca.
Marina Sena toca. Putz, eu tô esquecendo o nome da banda aqui, que toca muito.
Samuel Rosa?
Tipo um não toca no canal, infelizmente. Poderia tocar.
Por que Sideral? Não toca? Por que esse preconceito?
Tim Maia sempre toca, né? Tim Maia sempre toca.
Tem bloco só de Tim Maia, né? Aqui tem. É. Um bloco só toca Tim Maia.
Sem falar, tem as recentes famosas, tipo o Zona de Perigo lá do Léo Santana, né? Léo Santana toca bastante. Aqui em Fortaleza, nossa senhora, toca muito. A Ivete, né? O Eva, Arerê. Agora o novo dela, né? Que é o Macetano.
Estão falando que a música do carnaval é essa daí.
Macetano. Estamos aqui na véspera, né? Do carnaval.
Lamparina, que toca muita música do Lamparina, que é uma banda aqui. Toca muito essas coisas. E toca coisa MPB, às vezes, mais clássica, assim, também, né? Tipo, dos anos 70, assim. Só que aí tudo transformado em...
Marchinha em batuques, de carnaval.
Né? Não exatamente marchinha, mas batuque no geral, né?
Mais agitada, né?
Aqui tem muito... Os blocos usam muito instrumento de sopro.
Toca
muito,
sambô, né? Também, pessoal do sambô.
Não, isso aí não toca
não. Não toca não. Mas é comum tocar vários estilos de música com a mesma batucada, assim, né?
Isso, às vezes rola.
Não rola um Sunday Bloody Sunday no carnaval, o pessoal celebrando.
Graças a Deus, não.
Bruno, não. Você, essa aqui é pra ti. Marchinhas de carnaval clássicas. Ah,
fala
mamãe
aí.
Eu quero.
Mamãe eu quero. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero, mamãe. Dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da poça e o marido é um boçal.
Mamãe, eu quero.
Então, isso não toca muito na de rua, né?
Mamãe,
aqui pelo menos não toca tanto. Mamãe. Marchinha. Você tem que ir no bloco de marchinha.
O Alalaô.
Mas que calor.
O abre alas que
eu quero passar.
A cabeleira do Zezé, não só...
Ué? Não, é a pipa do vovô,
seu... A pipa do vovô, né? A pipa do vovô, né? A cabeleira do Zezé. A cabeleira...
Essa do cabelo do Zezé, assim. Olha a cabeleira do Zezé. Isso. Será que... Essa aí toca também.
Cidade maravilhosa.
Cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa. Coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa. Cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa. Coração do meu Brasil.
Cheia de encantos mil, cidade maravilhosa. É.
Do jeito que eu sei. Mano, boas músicas essas coisas.
Me dá um dinheiro aí.
Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Eu vou fazer bebendo até cair. Me dá, me dá, me dá, oi, me dá
o dinheiro aí. Ei, você aí,
me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Pam, 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 pam.
O cachaça. Disse que cachaça é água.
Cachaça não, cachaça é, água, não é água, não. Cachaça vem do Alambique. E a água vem do Ribeirão.
Que só clássica. O Máscara Negra. Quanto riso, ó, quanta alegria.
Ah, essa é mais. Mas essa é mais
de mil palhaços do salão. Alequim está chorando pela da Colombina no meio da multidão. Ó, a pipa do vovô é um clássico, né? A gente falou aí.
Sim. Silvio Santos.
Do vovô. Caraca, Santos, né? Pô. Cara do Silvio Santos.
O Silvio Santos tinha um álbum de marchinhas,
filho. Tem várias clássicas dele.
Aquela do Doutor Domingão.
Doutor, eu não me engano. Coração é corintiano.
Doutor, eu não me engano. Coração é corintiano.
Eu não sabia mais o que fazer. Troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano. Botaram outro coração corintiano.
Doutor, se não me engano, meu coração é corintiano. Pô.
Meu coração é corintiano.
O sassaricando.
Isso é música de novela.
Todo mas era música de machine de carnaval, cara. Todo mundo leva a vida no arame. É dos carecas que elas gostam mais também, a música dos carecas. Cara, é só clássico, hein? Não toca não, Felipe, é isso aí?
Não toca muito nos blocos, eu vou pelo menos não toca muito não. Machine.
A machine é um negócio clássico. Tem algumas machinhas que são
canceladíssimas. Tem bloco de machine, né? Especificamente de machine. Aí toca.
É. Puta, uma clássica essa Aurora aqui, hein, mano.
Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, veja só que bom que era.
Aurora. Aí vou ver várias frases.
Puta, se você não
quer que... fosse sincera.
Se você fosse sincera.
Aurora.
Veja só veja como só é que era. Aurora. Eu pensei que você ia cantar outra. Outra é proibida, mano.
Saca, saca, saca.
Sabe qual que é da Aurora que é proibida?
Não.
Nossa. Não sabe mesmo?
Não, Bruno, a gente sabe, tá de brincadeira com você.
Não, não é brincadeira, mano. Pior que existe essa música, só que era música de moleque cantando. Tipo, a festa na rua Aurora começa a zero hora.
Nanana, pra porra, dentro, mas a rua Aurora também, vamos fora. Combinar, né? Só quem conhece
sabe. Eu não vou cantar, vocês pesquisam aí depois a festa da rua Aurora, mano. É zoada, tipo.
E a turma do funil? Chegou a turma do funil.
Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam prontos.
Eu bebo sem compromisso.
É o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso.
Enquanto houver garrafa, enquanto houver barril, presente está a turma do funil.
Chegou, chegou a turma do funil.
Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto.
Essa aí, pra ser bem honesto, eu não conheço.
Muito bem, bom carnaval, hein? Aproveitem. Se você tá ouvindo isso aqui depois, como é que foi seu carnaval? Coloca aí nos comentários. Se possível, faz aí as músicas que mais tocaram, hein? No carnaval. Coloca aí nos comentários. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Morreu, né? Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre a Lura, exatamente. Mais um momento a Lura aqui. Vamos falar sobre a maior escola de tecnologia desse país. Inclusive, o ouvinte do 99 vidas não só tem 15% de desconto acessando pelo nosso link, alura.tv/99vidas, como se você fizer assinatura usando o nosso código, sim, nós temos um cupom 99vidas, 99vidas15, né? Bem facinho para colocar aí, quando você for fazer sua assinatura. Por quê? Às vezes você acessa a Lura sem ser pelo nosso link, né? Bota aí alura.com.br, acessa direto, e aí dá um 99vidas, fica aqui a ver navio, a gente te influenciou, a fazer a assinatura, mas você não acessou pelo nosso link e a gente, né, fica ali, né? E aí, rapaz, né, rapaz, a gente que te coisou aqui, rapaz, por favor, né, avisa pra Lura que foi através da gente. E aí tem esse cupom, né, 99vidas15, você pode colocar quando você for fazer sua assinatura. Por quê? Vale muito a pena, né, fazer a assinatura da Lura? 1.400 cursos, muitas escolas maravilhosas, a gente falou bastante sobre inteligência artificial, na verdade o assunto do ano passado foi inteligência artificial e esse ano já começou com uma grande discussão sobre inteligência artificial. Então, realmente é a parada do momento, né? Na Lura já tem 42 cursos. Toma essa, hein? A gente pegou uma época que nem tinha escola de inteligência artificial. E aí nasceu ano passado, já tiveram vários cursos e já é uma das referências no Brasil, né?
Exatamente, Julius. Esse é o momento que você tem para aproveitar o super desconto de 15% usando o nosso cupom, ou acessando pelo nosso link também, porque você usando 99vidas15 te
papagaio,
dá
15% de desconto. Virou Lô José, a repetição. O cara virou Lô José, rapaz, repetindo. Depois reclama do jurandismo.
Não, pô, eu estou concordando.
Pô, então diga algo aí que eu não falei.
Que a Lura tem mais de 1.400 cursos.
Falei.
Não falou, você não falou.
Outra coisa.
Desafiou.
Você falou que a Lura é a maior escola online do Brasil e tá certa, a maior escola de tecnologia online do Brasil. Citou sim o desconto usando o cupom 99vidas15.
Excelente, muito obrigado.
Mas o senhor não citou que acessando o link diretamente, também dá acesso ao desconto. Então você tem as duas opções. Não
falei,
citou, sim. O senhor não citou.
A Lura, o Edu tá só dando cheque.
A Lura.tv.
Falou sim.
Alura.tv/99vidas também te dá acesso ao super desconto, mas digita lá o código, que ajuda nós aí. Como o senhor Jurandir falou, nós estamos indicando, então dá aquela força, oh. Dá aquele geral. Tomou essa aí, Juras?
É, exatamente. Isso é bom pro ouvinte ficar ligado aí, tá, ó. A gente fala duas vezes.
A gente vai começar a fazer chamada oral pro ouvinte agora.
Exatamente. Tudo bem. Acessa aí alura.tv/99vidas ou usa o nosso cupom ALURA15, que a gente vai ficar muito feliz e com certeza você vai ficar muito mais, porque você vai ganhar muito conhecimento na maior escola de tecnologia desse país. Vamos falar do bônus 99 vidas. Todas as semanas temos um produto, Felipe, um produto exclusivo para os nossos assinantes. Você é ouvinte do 99 vidas há muitos anos? Há quanto tempo você escuta? É uma pergunta honesta, tá? Para o ouvinte que está aqui. Há quanto tempo você está com a gente? 10 anos? A gente completou recente quanto? 14, hein?
14 anos.
Né? Você tá há mais de uma década com a gente. Aí eu te faço essa pergunta honestíssima aqui, na real, tá? Conversando aqui diretamente com você, ouvinte. Será que não vale a pena você ser assinante do 99 vidas? Olha o tanto de conteúdo que a gente entregou e que a gente vai continuar entregando gratuitamente, né? Afinal, 99 vidas é de graça para todo mundo. Porém, todavia, entretanto, esse produto, Felipe, o 99 vidas bônus, ele é um produto, né? Exclusivo para os nossos assinantes.
Exatamente, Jundi. É um programa que a gente faz semanalmente para a galera que apoia a gente, falando de diversos assuntos diferentes. Por exemplo, essa semana a gente comentou sobre vários joguinhos que a gente tem jogado. Eu joguei lá o Prince of Persia, que saiu recentemente. O Evandro, o Frog Detective foi um jogo
foi
que...
Foi quase ele... um 4x4, hein, Felipe?
Foi um quase, velho, quase bom 4x4. Exato. O Bruno falou do Pizza Tower, que é um jogo muito parecido com
o
Sonic.
O Bruno então, não assim... só falou também sobre como que é feito as novas versões dos jogos antigos, né? Que são lançados para os videogames de hoje em dia, né?
Bruno desenvolvedor, exatamente.
No 99 Vidas Bônus a gente bate papos sobre vários assuntos, incluindo esse de videogame, mas outras coisas também. E a gente sempre tem essa abertura, às vezes, para falar de coisas diferentes. Por exemplo, o Bruno entrou no papo aí para poder falar sobre esses aspectos assim também. Então é um programa que a gente traz.
Eu fiz uma cobrança ao Bruno também sobre o Prince of Persia, que ele falou mal e agora ele tá todo elogioso.
Sim,
aí, né?
Sim, é um programa que às vezes a gente se zoa mais, a gente se provoca mais, provoca discussões mais acaloradas, às vezes o 99 Vidas Sim. também. E assim, você falou, Jurandir, do 99 Vidas tem 14 anos e mais de 600 episódios, né? No bônus, a gente já tá chegando em 300 episódios.
Olha!
Que dá aí mais de 5 anos de programa também, não é? Porque
5 anos de podcast.
São 52 por ano, né? 52 semanas. Dá aí mais de 5 anos de 99 Vidas que você nunca ouviu se você nunca foi assinante. E o principal... Você pode ouvir todos, né? Você não pode ouvir só a partir do dia que você assinou. Você tem o catálogo inteiro desses mais de 280, 285, se não me engano agora, né? Bônus que a gente tem lá pra você ouvir. Então, cara, é um benefício muito, muito da hora que a gente faz pra agradecer mesmo a todo mundo que apoia 99 Vidas.
Muito bom. Acesse aí 99vidas.com.br/assine, porque às vezes a turma tem um pouco de dificuldade de assinar, mas se acessar por esse link que tem nessa postagem, não tem erro. Tá, não tem erro, ele vai direto lá.
Já cai na página pra fazer o pagamento e liberar o acesso.
Exatamente. É bem de boinha. 99vidas.com.br/assine. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, finalmente, vamos falar sobre este jogaço Final Fantasy X. Mentira, não é isso, né?
Não pode nem brincar com isso.
Vamos falar sobre Persona 5. Já falamos, né? Já foi, Persona. O que é que a gente vai falar hoje, Felipe?
Vai, Felipe, você tem a chance de inventar uma pauta, agora é a hora.
Sobre nada disso. Por que você falou isso?
Esse programa não, olha, essa é o bilhete dourado. Vai, Felipe.
Essa é a hora de você inventar uma pauta, Felipe. Vai, você ficou bolado aquela vez.
A gente não inventa. A gente já discutiu a pauta e a pauta vai ser o seguinte.
Não, Felipe. Inventa a pauta, Felipe. Vai, cadê? Se bem que essa foi invenção tua também, né?
Foi.
Essa pauta, né? Que a gente vai
falar. Ah, sim. É verdade, peraí.
Isso que é sintonia. Olha a sintonia, que beleza.
Vamos falar sobre... Vamos falar de temas técnicos do Pixel ao Polígono.
Não.
O novo retrô.
Que isso, pô, esse mano. Esse é um bom tema.
A era das engines.
Puxa, ChatGPT comendo solto.
Não futuro foi, digital. Pior que não foi. Pior que esses aí não foram, velho. Não foi.
Pior que eu sei de onde saiu esse daí, não é do ChatGPT mesmo, não.
O hardware em função do software. Jogadores no controle.
Vai, Felipe. Jogandinho, nós vamos falar de uma parada que aflige muitos dos gamers, que é o famoso backlog. Jogos que nós queríamos jogar, deixamos pra lá e agora não sabemos quando iremos ou não.
A história da nossa vida.
Mês de janeiro, geralmente, é o mês que a galera tira pra assistir, ouvir e jogar coisas atrasadas.
Puxar a capivara do ano que passou, né?
É, ou de, pô, às vezes tá de férias, pô, vou aproveitar as férias pra poder melhorar o backlog. A gente sabe que, na verdade, ninguém melhora o backlog porcaria nenhuma.
Coisíssima nenhuma.
Não, ele só aumenta ano após ano.
Mas é exatamente essa discussão que a gente vai ter aqui sobre essa parada do backlog, ainda mais hoje em dia, que às vezes jogos são muito grandes, a gente passa dezenas de horas dentro de um jogo pra poder terminar.
Posso falar uma coisa? Não tá cansando tanto jogo grande já, mano?
Faz tempo, né, de hoje, né, Bruno?
Precisa. Aquela ideinha besta de, ai, meu jogo tem que valer os $60. É óbvio que
isso valer aí, é relativo. É um por ano e olha lá ainda.
Cara, é assim... Já era assim, né? A gente tá num ponto em que
mas é que tá, a gente fala isso, mas se o jogo for bom, a gente não vai jogar?
Vai, cara, mas...
Se você cair num jogo gigantesco e ele for bom, você não vai parar de jogar?
Não vou.
Zelda, hein,
eu tô reclamando. Zelda,
o Alan Wake não é pequeno.
É, mas ele tem que ser atrativo também, né? Porque, por exemplo, a gente pega o último ano aí, a gente falou da maioria dos jogos que foram lançados, né? A gente jogou a maioria também.
Pior que não. A gente não jogou a maioria, não jogou.
A maioria dos principais jogos,
a gente jogou jogos de destaque, mas pode ter certeza que a maioria a gente não jogou, cara. Não jogou.
Então, dos jogos de destaque, a gente jogou a maioria. Mas, por exemplo, o 99 Vidas inteiro, né? Como um todo.
A entidade.
Não jogou o Baldur's Gate 3, por exemplo.
Uhum.
Que foi um jogo extremamente premiado, extremamente reconhecido. E que a galera é apaixonada, tem gente dizendo que é um dos melhores jogos da década, dos últimos anos e tudo. E foi um jogo que a gente não se sentiu atraído pra jogar. Muito por tempo, muito pelo estilo de jogo, muito sabe-se lá por quê. Ele tá no backlog, esse jogo?
Aí a pergunta é essa, se você não tem interesse de jogar, ele entra no seu backlog? Não, só por existir ele não tá no seu backlog. E outra coisa, o pessoal precisa entender que jogo, cara... Ah, mas vocês são um podcast de videogame. Mas será que vale a pena pra gente jogar algo que a gente não tá afim? Eu vou falar por mim, ó, o meu caso. Por que que eu não joguei Baldur's Gate?
99 vezes é um podcast de videogame e nostalgia.
Sim, mas olha assim. Porque, digamos assim, dentre nós quatro...
E várias outras coisas.
Né? Não, é importante frisar. O Felipe, inclusive, tá muito orgulhoso disso, que é independente, né?
Isso, exato.
Isso é mais importante. Estou zero obrigação de jogar tudo que é lançado.
Na verdade, Bruno, o 99 vezes é um podcast de nostalgia e videogame.
Sim, é na ordem reversa, né?
Né?
Mas o que acontece? De nós quatro, o que seria mais propenso a jogar Baldur's Gate seria eu. Por quê? Porque eu já sou fã da estrutura de RPG de mesa.
Você é um baita de um nerdão, né?
Exato. Só que aí que tá. Por que que eu não joguei Baldur's Gate? Por alguns fatores. Primeiro, porque eu não tenho as plataformas para jogá-lo. Mas o segundo, que é o principal, se eu for usar o meu tempo para jogar um RPG de mesa, eu efetivamente vou jogar um RPG de mesa. Entendeu?
É um bom argumento.
Entendeu? Eu gosto de RPG de mesa e se eu tiver esse tempo, eu vou jogar um RPG de mesa. Quer dizer que o jogo é ruim? Não é. Agora as pessoas precisam aprender a diferenciar as coisas. Mas esse argumento
é o cara virar e falar, eu prefiro jogar bola que jogar FIFA.
Também. Eu prefiro jogar futebol do que jogar FIFA. Eu prefiro jogar futebol do que jogar FIFA.
Chegou o Neymar.
Não, eu não tô falando que eu sou bom, eu tô falando que eu prefiro.
Não que você vai jogar nenhum dos dois, né?
É, exatamente.
Não que você vai jogar nem o
RPG. Eu vou jogar Persona. Futebol, né? Aí no final das contas eu vou jogar Persona. Mas o ponto é o
seguinte... Caraca, é o mesmo... Virou o meme lá do Bin Ramone, saudades do Bin Ramone aí, que ele sempre falava. Não era ele, acho que era ele ou era a outra pessoa que falava. Que dizia assim, toda vez, o Jurandir falando de LOL, o Evandro falando de Overwatch, o Bruno falando de Persona. E o Felipe, não sei o que
é
que o Felipe
falou. É algum jogo da Naughty Dog, ele falou, Felipe é algum jogo da Naughty Dog.
Caraca, né? Vira a mesma coisa sempre, né?
Mas assim, o pessoal precisa entender que videogame, cara, é gosto pessoal. Esse negócio de que, vocês não jogaram o jogo do ano. Não jogamos, cara, mas é porque você entende que ele não conversou com a gente. Será que seria realmente melhor A gente simplesmente pegar o jogo por jogar. Você ia querer ouvir um programa em que as pessoas não querem jogar um jogo e pegar pra jogar, e aí provavelmente as opiniões delas vão estar influenciadas por isso, sabe? E aí teve um pessoal comparando, ah, tudo que vocês falaram da liberdade do Zelda tem no Baldur's... São jogos totalmente diferentes, cara. Totalmente
coisas
diferentes.
Coisas que, tipo assim, eu não tenho tanto interesse no parada da fantasia. É um dos fatores. Eu jogo jogos que tem esse setting e tal, mas não é o que eu mais gosto nesse sentido. Principalmente no RPG também. Então é mais um fator. Então tem vários fatores que às vezes a pessoa...
Tem. Tá,
e o que seria melhor? Eu jogar um negócio com má vontade, às vezes eu meter um pau no jogo de uma forma até meio injusta nele, porque não é o que eu queria jogar, sabe? Forçar, ter uma experiência que eu não tô afim de ter. Ou simplesmente ser o mais honesto possível, como o Ivan falou, na nossa plataforma, que é independente, que é
exatamente
valorizada exatamente por a gente não ter que se amarrar a muitas coisas e ter que fazer isso só porque seria uma obrigação. Não, né? Assim, eu prefiro manter a nossa essência de, pô, eu não tô afim de jogar jogo, não vou jogar, mano. É um benefício e é um privilégio que o 99 Vidas tem em relação a muitos criadores de conteúdo aí. Eu entendo isso, é um privilégio mesmo que a gente tem aqui, de poder ter esse tipo de cobertura, né?
E outro, é mais honesto conosco e com o nosso público.
Mas quando passa assim, por exemplo, lá, melhores do ano, um monte de jogo, a gente sabe, fica jogo pra trás, todo ano fica jogo pra trás. Vocês têm isso anotado, vocês pensam em jogar em algum momento? Ou só vai, deixa a vida me levar?
Eu tenho uma nota, assim, eu faço todo ano um bloco de notas de lançamentos que eu tô interessado, com as datas, e que é o, eventualmente, é o bloco de notas que vai virando a minha colinha do ano, dos nossos melhores do ano ali. Eu vou organizando um top durante o ano, vou vendo tudo, anoto tudo que eu joguei também em todas as plataformas, e quando passa um ano, geralmente eu anoto, pô, eu queria ter jogado esses jogos aqui, tem uma listinha, e aí, eventualmente, eu volto pra algum desses jogos ou não, assim, né? Mas eu tenho essa lista do ano, assim, e eu vou, aos poucos, voltando durante o ano. Ou não, muita coisa que você acaba deixando passar,
que é meio que ficando, né?
do backlog mesmo.
Cara, eu lembro do Wolfenstein, 1000 anos atrás, até o 2. É o meu eterno backlog, sabe? Eu olhei, todo mundo elogiou na época, falaram mó bem. Felipe falou que é da hora, nanana, e eu falei, não, um dia eu jogo. Realmente parece bom. Se eu não me engano, inclusive, ele tem no Game Pass.
Tem, é da Bethesda.
Tem. Então, e aí eu fico, o jogo de 2019, maluco.
Já parece um jogo velho, né?
Exato, e aí, tipo assim, pô, será que eu não vou melhor jogar? Ou que eu já sei que é bom que eu jogo sempre, ou uma coisa nova que eu não joguei ainda. Porque parece que o bonde passou, tá ligado? E eu acho que ele é um jogo bom.
Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. O Cyberpunk 2077, ele passou por diversas modificações e hoje ele tem um jogo que é inclusive
diferente, muito elogiado, né? Objetivamente bem melhor do que o lançamento.
Depois do update, né? Do 2.0, do DLC do...
Isso, de todas as modificações. Eu lembro de ter jogado na época mais de 100 horas dele.
Olha o Evandro aí, ó. Tô e te aí vendo, eu faço... Evandro.
Olha o backlog aí, ó.
Ah, seu 96, backlog. Cadê seu backlog comendo solto aí?
Não vou pegar infinito agora, tá maluco?
Não, mas a minha pergunta é assim, é um jogo que realmente mudou desde quando foi lançado lá em 2020, né? Será que ele não é um jogo que merecia uma nova chance? Olhada?
Ele tá assim? no meu backlog. Ou entrou no ranço
de assim, caraca, eu joguei e não gostei na época. Porque eu joguei e adorei, né? Eu fui o único do 99 vezes, basicamente, que jogou até o final, que zerou ele.
Uhum.
E mesmo dando bug, mesmo na época dos problemas, dos bugs e tudo, eu joguei no Xbox Series S, né? Foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Series S. E gostei naquela época. Não voltei a jogar novamente. Deve estar outro jogo hoje em dia. Né? Talvez um New Game Plus seria...
Eu sou um dos caras, Jurandir, que largou ele na época. Só que, eventualmente, quando eu pegar um Play 5 pra jogar o GTA 6, o próximo jogo que eu jogarei é o Cyberpunk. É um jogo que eu coloquei comigo. Não, eu vou voltar pra jogar um dia.
Sabe que não vai jogar.
Mas é que tá... Eu cheguei ao extremo, e isso foi uma coisa que...
Qual o tanto de jogo de Play 5 que passou e você não jogou?
Então, que eu menti pra mim, por isso que eu vou falar. Eu cheguei ao extremo que foi o seguinte, na época do Play 3, lembra? Na época do Play 3, não existia, no lançamento, não tinha destravamento. Então, aí eu vinha do Play 1, Play 2, o próprio 360 tinha os jogos alternativos, né? Aí no Play 3 eu falei assim, não, cara, quer saber? Eu vou pegar esse videogame, e como não tem jogo, não tem alternativa pra ele... Eu vou finalizar todo o jogo que eu comprar. Eu só vou comprar outro jogo depois que eu terminar. Resultado disso, eu tenho mais de 1000 jogos de jogo de Play 3 entre físico e digital. E se eu terminei metade disso, muito. Tô mentindo, metade, vai. 30% disso foi muito. E aí, de lá pra cá, eu já falei, dane-se. Dante, agora vai, meu backlog vai ficar gigante mesmo e acabou. E eu me conformei com isso, cara. Tem jogo que eu comprei que eu não vou finalizar. Não vou. Não existe mais tempo. Assim, ó. Os jogos que a gente tem hoje, não existe mais tempo. É fisicamente impossível a gente terminar os jogos hoje em dia. Todos que a gente tem, por exemplo, entendeu?
Ah, em relação à oferta, com certeza. Não, o horário não bate, né?
Meu backlog mesmo. Até porque eu tenho um problema e todo mundo sabe. Na verdade, eu sou o cara que provavelmente visita mais o backlog, só que eu vivo do backlog. E aí, quando chegam os jogos novos, eles viram backlog automaticamente. Eles viram backlog. Entendeu? Todo jogo novo pra mim automaticamente já virou um backlog, porque eu tô jogando outras coisas, sabe? Exceções, claro, chegou lá no ano passado, teve Zelda, teve o Mario, aí esses aí realmente puxam você pra jogar no lançamento. Mas o próprio Resident, o remake do Resident 4, eu não peguei logo no lançamento, eu acho que eu peguei, tipo, no mês seguinte, sabe? Até porque eu tava meio
escaldado. Mas você jogou?
Joguei, não, joguei.
É, jogou mais ou menos na época, né? É o que eu tenho feito também nos últimos anos. Não jogar necessariamente no mega lançamento na, né, semana. É. Mas por ali, porque também é isso, se passou, filho. Não. Puta merda, chance de voltar. E outra,
a loucura do preço que o jogo tá hoje em dia, cara, não dá pra você ficar acompanhando todos os lançamentos, assim. Independente de quão bem a pessoa ganhe.
Não, nem tem sentido comprar
jogo. É um entretenimento caro pra caramba. Pro brasileiro, mais ainda, porque a gente sabe a nossa realidade. E aí você pega e esse monte de lançamento em cima do outro, pra você ficar pagando 300, 350 reais, mano, é inviável. É inviável, tá ligado?
É muito melhor esperar sair num Game Pass da vida que você poder jogar anos depois, né?
Sim.
É, ou sair uma promoção. Promoção, um mês já tem promoção pra caramba.
Ah, tipo, eu não joguei o jogo do Guardiões da Galáxia, por exemplo.
É muito bom.
É bom pra caralho, você jogou.
Joguei no Game Pass.
E aí ele ficou assim, a ideia de querer jogar um dia. Aí ele saiu no Game Pass e eu nem fui atrás. Tipo, ele ficou no passado mesmo, sabe? A sensação que eu tenho é que alguns backlogs, eles simplesmente se perdem com o tempo.
É difícil julgar o que você de fato vai querer jogar na hora.
Exatamente.
Perfeito. É um entretenimento parecido com os outros no sentimento de você tem que estar no clima, né?
Ó, um jogo que eu quero jogar, Diablo 4. Quero jogar o Diablo 4. E aí, em tese, ele tá no meu backlog mental, né? De expectativa, a minha wishlist, né? Minha lista de desejo. Tá ali, eu quero jogar. Vai passar um tempo, se eu não jogar, ele vai cair no esquecimento também.
Já era, é.
Pode até ser que, de alguma forma, ele entre, né, disponível aí agora com esse acordo da Blizzard aí, né, Activision e tudo.
É, acho que uma hora entra.
Uma hora ele vai estar disponível. Mas, né, sei lá, eu penso no, por exemplo, o Resident Evil Village. Um jogo que foi muito falado na época, muito comentado, não sei o quê. E eu falei, porra, será que eu volto a jogar? Eu não gosto mais desses jogos que tem a temática de terror. Mas, pô, é Resident, né? Resident é clássico, né? Uma coisa é sempre voltar. E aí, é curioso, porque eu joguei o remake do 2, joguei o 3, não joguei o 4 e não joguei o Village. E aí eles estão, em tese, no meu backlog. Mas, se o tempo vai passando, e tipo assim, é um backlog perdido. É um backlog que vai, em algum momento, se...
Em jogos e jogos, por exemplo. Eu comecei, você falou do Cyberpunk, ele é um que eu tenho muita... Eu joguei um pouquinho na época... Quando eu comprei o PlayStation 5, joguei mais um pouquinho, mas agora na versão do 2.0 que saiu dos updates, é um que deu uma subida legal na minha prioridade no backlog. Mas agora, por exemplo, eu tô jogando um que ficou anos, eu comecei tem pouco tempo também, que é o Disco Elysium.
Esse é um que eu tenho vontade, puta, mas só...
É um RPG, inclusive, que muita gente compara um pouco com o próprio Baldur's Gate da estrutura, né? Mas é uma temática que me interessa mais, é um negócio que... No geral, é um jogo que me interessa mais por outras razões. E é um jogo que eu demorei muito. E eu comprei numa promoção da Steam. Ele tá sempre na promoção da Steam. Tava super barato, tava tipo menos de 20 reais, eu acho. E eu comprei na promoção da Steam e falei, mano, agora vai. Essas paradas da promoção também é uma que às vezes leva a gente pra jogar.
Isso ajuda a crescer catálogo de backlog. E aí é uma pergunta.
Também, tem isso também.
Uma pergunta técnica que eu tenho. Será que a gente pode chamar efetivamente de backlog, sendo que esse jogo não entrou à existência pra gente? O que, que eu quero dizer? Imagina o seguinte, o Jundir tava usando um exemplo...
Ele ter comprado ele
pra... Exato, porque assim, o Evandro talvez se identifique mais com o termo técnico do backlog, do lado da tecnologia. O que é um backlog efetivo? É uma tarefa que ela existia por um período, e aquele período venceu, ela não foi executada. Então ela saiu, digamos, do escopo daquele ciclo de atividades e passou pro backlog, ou seja, ela vai ser executada em algum momento
que ela não precisa ser executada, né?
Isso.
Então... Mas o backlog em cultura pop é basicamente a lista de coisas que você tem pra ver.
Então, mas aí tecnicamente o que é diferente do backlog de uma wishlist,
tem,
por exemplo?
Você tem e quer ver, né, também, né? Tem esse negócio do querer, né?
Não, então, tipo, mas assim, aí, não é obrigação. Não, mas quando, né? É isso que o Bruno tá falando, é assim, quando você tá num projeto, e aí ele vira uma tarefa, uma...
Exato.
Relação de tarefinhas lá que o time tem que cumprir. Ah. E aí, sei lá, ela pra semana que vem, não rolou, vai pro backlog, mas em algum momento...
Só que ela vai ter que ser feita, entendeu? Ela existe, ela existe.
A sua série que você quer assistir um dia, talvez você nunca assista realmente, sabe? Eu acho que é diferente.
É, por isso que eu tô perguntando, até onde algo é wishlist, então uma lista de desejos, e aí quando ela vira efetivamente um backlog, entendeu?
Uhum. É um ponto também.
Porque querer, você pegar minha wishlist lá, vai ter um monte de coisa da Steam lá e nem necessariamente eu vou pegar tudo que tá ali.
Mas tem coisa que tá lá que você vai jogar antes de coisas que estão no seu backlog, não vai?
Talvez.
Você já comprou, sacou? Então,
talvez.
É porque tem um backlog que é o... Ele tá no backlog, mas ele é baixa preguiça, né? Você fala lá, eu queria jogar, mas eu sei que vai, é um jogo longo. Ai, vai demorar muito. Ai, sabe, o tamanho, só pra baixar aqui já vai ser 3 dias, sabe?
E tem o outro ponto também, porque tem jogo que você tem e você não vai jogar. Quer um exemplo disso? É. Um monte de jogo da Steam. Eu sou um cara que entra toda semana lá na Epic e fico baixando jogos de graça.
Ainda bem que eu parei de jogar no PC, cara. O que tem de jogo na Steam que eu nunca abri na minha vida.
Exato. E assim, aí lá na Epic tem aqueles jogos gratuitos da semana. Eu baixo todos. Com certeza eu não vou jogar esse jogo. Eu devo jogar assim, vai. Um ou outro. Da lista que eu tenho lá da Epic, se eu jogar 10% vai ser muito. Porque tem muito jogo que você só baixa por baixar.
Eu acho que eu instalei na minha vida um jogo da Epic. Foi o Hades. Que eu comprei, ele não era... Não
e
era
fica de pegando de graça pra um otário.
Exatamente. Eu acho que o único jogo que eu instalei na minha vida foi o Hades.
Não, eu ainda tenho bastante coisa, assim, na lista.
Epic, né, no caso.
Da Epic, isso.
É, e por exemplo, Final Fantasy Remake, né? Saiu, inclusive, a versão pra baixar, né? A DLC da Yuffie, né?
Renegade, não é?
Bom, hein?
É muito bom, DLC é super pequeno.
Sim. Aí eu nem,
4 horinhas.
Eu não, nem animo, sabe, pra fazer essas coisas assim.
Pô, esse era um que eu tinha preguiça também, acho que ele saiu, foi na Plus uma época, né?
Foi,
por isso. E aí eu baixei um dia, eu joguei em um dia. E foi, pô.
É, eu terminei em duas jogadas.
Eu dei essa chance porque foi super suave.
Sabe os que eu tenho? Tem uma franquia que eu sempre.
Peraí, só um minutinho, desculpa. Rapidinho. Eu fui olhar na lista da minha biblioteca da Epic. Sabe quantos jogos eu tenho lá? De novo, jogos que eu não vou jogar. Se eu jogar 10% disso vai ser muito. Tem um total de 633 jogos ali. Pergunta quantos desses eu efetivamente já instalei.
Eu tenho 68, você pegou bem mais.
Não, eu baixo tudo, eu não importa o que aconteça.
Tem um jogo que eu joguei por lá, que foi o Yooka-Laylee and the Possible Lair. Foi o único jogo
bom.
Que eu joguei pela época, agora que eu lembrei, é bom jogo.
Não, e sabe o que é pior? Tem jogo bom na lista, tem muita tranqueira? Tem, mas pô. Tá, um dos jogos que a gente comentou aqui, o Guardiões da Galáxia, chegou a dar de graça na época, eu tenho na minha lista.
Tem lá também.
O Outer Worlds tá na minha, tá lá, apesar que tá no Game Pass também, mas pra vocês terem uma ideia, o próprio Deathloop tá lá, sabe? Então assim, tem jogo bom, só que tem um monte de tranqueira no meio que eu nunca vou nem abrir. Só que, como tá de graça, eu vou lá e baixo, sabe? Ah, não, vou clicar aqui
pra baixo. Acho que as tranqueiras até atrapalham, né, pra você ver o que
exatamente. Você
tem. Eu quero muito engrenar, por exemplo, na franquia Assassin's Creed. E os últimos jogos, cara, eles têm temáticas extremamente interessantes. E aí eu penso, eu já vou pensando assim, cara, porra. Eu vou muito na questão do sentimento, sabe? De se fosse um jogo que eu queria jogar mesmo, eu já teria jogado, entendeu?
O que não é verdade, essa afirmação.
Eu sei, cara. Eu sei que não é verdade. Mas são coisas que você... Eu vou muito no sentimento. Tipo, saiu Zelda? Peguei o Zelda, vou jogar o Zelda. Saiu Mario? Eu vou jogar o negócio, entendeu? Uma recomendação boa. Ah, sabe, tá com Game Pass aí? Wi-Fi Rush, baixa aí. Fui lá e fui, joguei e adorei. Entendeu? São coisas que você, quando você quer, você simplesmente joga. E aí tem outras que você tá no meio do caminho entre a iniciativa e a... será que eu começo agora esse jogo? E aí você fica nesse limbo, sabe? Tem um pequeno limbo na meiuca ali, que é assim, a preguicinha de começar. E aí depois... Normalmente o que acontece? Você joga, aí fala assim, putz, porque é que eu não joguei antes, né, mano? Caraca, o jogo tão legal e tudo. Acontece isso com muita frequência, sabe? Aí você fica com aquela sensação de que perdeu o tempo, né?
Eu vou dar um exemplo novo. Persona, por exemplo.
Ah, mas aí é. Tu joga demais.
Não. Aí já é caso clínico.
Não, e calma, eu vou explicar.
Exagerado. O Bruno joga Persona que nem FIFA, cara. Não é FIFA, mano.
Não tem sentido, é. Já viu tudo, já fez tudo.
Não, mas ó, se liga. Persona vai sair amanhã, né, Felipe? Amanhã ou... É amanhã ou já saiu?
O 3.
O 3 Reload já saiu. Não, sai amanhã.
Isso.
O 3 Reload. É óbvio que esse jogo eu vou querer jogar. Só que eu não tô afim de jogar agora.
Amanhã não sei.
Entendeu qual é que é? Então, por isso que eu acho que essa parte de, se você quiser jogar, você vai jogar na hora. Talvez não. O Persona 3 Reload, por exemplo, é um baita de um jogo, eu gosto do 3 original, só que eu não tô na vibe de jogar ele agora. Eu tô muito mais propenso a continuar jogando o 5 Royal, que eu tô rejogando ele lá no Switch.
Uhum.
E aí eu vou esperar um tempo, porque assim, primeiro tem um fator, Persona 3 Royal, o Persona 3 o Reload, ele só vai sair nas plataformas PlayStation e Xbox, não tem versão do Switch anunciada ainda. E é um jogo, pra mim, que eu gostaria de jogar no Switch. Então, eu tô sem pressa nesse momento. E aí tem um outro motivo que eu tô desconfiado que eles vão fazer igual eles fizeram com o Persona 5, que é lançar um conteúdo adicional depois, mesmo que seja só DLC. Dessa vez estão suspeitando que vai ser só DLC, não vai ser um jogo novo. Mas é um jogo que eu tenho certeza que eu vou querer jogar, só não quero jogar agora. Entendeu? É uma franquia que eu adoro, uma franquia que eu curto muito, mas não tá no momento. Então, esse negócio de, se quisesse jogar, você já teria jogado? Eu não concordo, porque não é sempre assim, sabe? Não é sempre assim. Tem jogo que você quer participar da conversa. Tem jogo que pra você não vai fazer diferença. O jogo é bom, você pode esperar. Quantas pessoas não jogaram, sei lá, o Uncharted 1 depois de ter jogado o 2, por exemplo? Ou quantas pessoas jogaram...
E passaram raiva, né? Porque o 2 é muito melhor.
Eu fiz isso. Eu joguei o 2 primeiro.
Uma galera.
Muita gente.
Comprou o videogame depois, né?
Exato. Ou muita gente que jogou...
Eu ganhei o Uncharted de, sei lá, 15, 16 anos. Eu ganhei o Uncharted 2 e falei, vou jogar, né?
É daquele rolo da Sony lá, depois do
vazamento? Não, eu ganhei de presente, né?
Presente.
Nem lembro quem foi. E aí, tipo assim, pô, eu vou não jogar até eu conseguir comprar um. Eu era um adolescente de 16 anos, não tinha dinheiro pra nada. Não, né? Vou jogar esse bagulho aqui, me deram.
Entendeu? E aí, sim... Beleza, a pessoa não precisou. Ah, se eu quisesse você jogar, você teria jogado. Não. Então, esse negócio de, se você queria jogar, você joga logo no começo. Isso aí eu não concordo. Não concordo.
Pô, tem tantos fatores, né? O valor, você tá com disponibilidade de tempo.
A gente acabou de falar isso no bônus. Eu falei assim, pô, quero muito jogar o Prince of Persia, só que eu acho que o valor que ele tá hoje, pra mim... Não tô falando que o jogo não vale, gente. Tô falando que pra mim não vale. Então, eu vou esperar isso é uma promoção. Quer dizer que eu não quero jogar o jogo? Só quer dizer que eu não quero pagar o valor que ele tá hoje, ué.
Tem essa parada dos valores dos jogos serem muito altos. E aí a gente já não fica na vibe de... Vou comprar aqui pra jogar esse jogo aqui, pra ver qual é, sabe? Você vai muito no certo, né? Que às vezes nem sempre corresponde, né? Normalmente ao que você espera. Mas pelo que a gente tem na internet, de ver gameplay, de ver outras opiniões... de ver a análise da crítica. E aí, e você se conhece como jogador também, meio que você sabe o que é que funciona pra você ou não, né? E aí é muito mais fácil comprar esses jogos hoje em dia. E aí eu vejo um monte desses jogos assim, tem muito jogo, cara, sai muito jogo todos os anos, e é impossível você jogar todos. Mas tem, com certeza, todo mundo tem uma lista de jogos que queria jogar e não jogou. Porque é um negócio meio óbvio, quem gosta de videogame não gosta só de dois jogos, sabe? De um jogo. Gosta de um monte de jogo. Exceto na época que o pessoal só jogava FIFA e...
GTA.
FIFA e GTA. FIFA e GTA, né? E isso era o suficiente, né? Mas caraca, mano. Eu vejo do último ano, por exemplo, Street Fighter 6. É um jogo que eu tenho muito interesse. Faz muito tempo que eu não jogo um Street Fighter. Tenho vontade de jogar. Por exemplo, acompanhar a série numerada de Final Fantasy. Eu joguei o 15 bastante, assim. Não cheguei a zerar ele. Mas joguei muito do 15. Aí saiu o 16. Não joguei. Eu tenho vontade, mas será que eu tenho à disposição? E será que eu vou pagar o preço que é o do Final Fantasy XVI hoje em dia?
Aí eu tenho uma pergunta pra vocês, nessa linha que você falou.
Vai variar do seu nível de vontade.
Exatamente, né? Exatamente.
Vocês se prendem a isso? De, putz, eu joguei um jogo da série, eu preciso jogar todos, eu não posso pular?
Nem fudendo, tá maluco.
Antigamente eu tinha esse FOMO, sabe, Bruno? Eu acho que a questão do backlog é muito da época mesmo, eu sabe?
Também, né? Tipo assim, um Assassin's Creed da vida. Eu não preciso jogar o Odyssey, o Origin, o Odyssey e o Valhalla. Posso jogar qualquer um dos três, porque eles não dependem muito, né? Até existe um arco maior da série, beleza. Mas tipo assim, hoje em dia, o exemplo que você deu lá. Se eu jogasse um Uncharted 1, eu não jogaria logo o 3 depois, sacou? Eu tentaria jogar o 2. Hoje em dia, né? Uhum. Porque na minha condição e tudo. Acho que esses jogos que dependem muito da linha, da história, muito amarrado uma na outra, eu não pularia, não, mas... Tem jogos que são mais essa parada quase que antológica, né?
Final Fantasy
série
mesmo
do estilo.
É assim.
Final Fantasy, o
Assassin's Creed,
Call of Duty.
Né?
É, esse tipo de coisa.
O Final Fantasy, por exemplo, o 16. Tipo, ele existe, é um jogo que eu particularmente, mesmo se eu tivesse videogame, eu não sei se eu jogaria ou não, pelo que eu vi do que o jogo é. E eu posso conviver normal com isso. Ah, sai um 17 que é parecido com o que eu quero, aí beleza, eu vou até jogar, sabe? Ele poderia passar batido por mim, sabe?
Mas é porque o Final Fantasy, ele não é um Persona. Se sair um Persona 6, com certeza você vai jogar
desesperadamente. Mas é porque eu gosto muito, exato. Sim. Mas e olha só.
É outro que não depende de
antologia. E não precisa. Né? Por exemplo, hoje em dia, eu gostei muito de jogar o Persona 1 e o 2 na época, gostei. Mas eu volto pra jogar esses jogos hoje em dia? Não. Nem ferrando.
Não, pra mim, por exemplo, se sair um The Last of Us, vai sair um The Last of Us 3, dia 1 estarei jogando. Sair um God of War novo, dia 1 estarei jogando. O Zelda, dia 1 estaria jogando, entendeu? Mario, normalmente.
Mas a pergunta é: você pularia? Jogando, você teria problemas em pular? Vamos supor que lançou um Zelda novo. Só que entre esses Zelda, imagina assim, a sequência do TikTok, vai, lançou o Zelda Instagram. E aí, só que entre eles lançou um Zelda X qualquer. Tipo, o Zelda 2D Adventures. Você sentiria na obrigação de jogar pra poder depois jogar o Zelda Instagram, por exemplo?
Não sei. Porque, por exemplo, a franquia lá do Skywards, né? Skyward Swords.
Skyward Sword, isso.
Eu não jogo. Na verdade, eu nunca joguei. Eu não acho interessante.
E ele teve remaster pro Switch, inclusive, né?
Sim. Eu não acho interessante, eu não tenho essa empolgação de jogá-lo, sabe? Eu nem acho muito da linha principal, mas eu lembro que dos últimos Zeldas que saíram, eu joguei todos. Exceto esses do Skyward, né? Mas eu joguei todos que saíram. Por quê? Porque eu gosto muito da franquia Zelda, especificamente. Eu gosto muito da franquia Mario. Mas, por exemplo, Mario Maker, não joguei. Por quê? Porque a temática do Mario Maker não foi muito interessante pra mim. Do tipo de Mario. Mas se for o Mario... O Mario 2D de jogar das fases e uma historinha e não sei o que. Aí sim é o tipo de Mario que eu gosto. Sabe? Eu não gosto muito de eu não jogo expansões normalmente.
Uhum.
Né? Não joguei a do God of War que saiu, que muita gente elogiou pra caramba, né? Essa última que saiu, né?
Dizem, inclusive, DLC, né? Que por, mesmo sendo gratuita, pra muita gente tá melhor que o conteúdo adicional do
Last of
Us 2, hein?
Não joguei, mas é. É muito da minha energia de... Quando depois que eu zero um jogo, eu demoro muito pra zerar, né? Eu vou até exaurir o jogo. E aí é meio que eu fecho a minha história com aquele jogo específico, sabe? E aí o que vem de adicional eu acabo não aproveitando muito. Eu sei que é muito errado porque tem muita coisa legal, né? Tipo o Horizon Forbidden West, que eu adorei o jogo. Ele saiu uma DLC e eu não joguei.
Eu também não joguei. Ele tá na posição do meu backlog daquela parada.
DLC,
jogaria, mas naquele precinho bacana.
Sabe? DLC tem que ser de um jogo que você tá muito na vibe pra pegar nessa...
Tipo, por exemplo, um que eu vou jogar assim que sair. O do Alan Wake, por exemplo, 2.
Alan Wake, bom.
Nos últimos programas aí. Vão ter 2 DLCs, eu com certeza vou jogar. Porque eu joguei, por exemplo, os do Control, joguei os do próprio Alan Wake.
Original. O DLC do primeiro The Last of Us, eu só vim jogar depois que saiu o 2. Não teve um pacote, né?
O Left Behind, né?
O Left
tinha no remaster.
No remaster. Isso, no remaster, no remaster. Eu vim jogar no remaster. Eu vim jogar ele no remaster.
Depois ele saiu até sozinho, dava pra jogar só ele.
Mas na época que ele saiu, todo mundo elogiou na época, não sei o que.
Esse foi um que eu joguei na hora.
Eu também joguei na época, que era muito bom.
Mas é que tá. Porque eu queria mais daquele mundo, né?
Exato. Aí nesse ponto, eu acho que eu sou muito alinhado com o que o Felipe falou. Tem jogo que pede isso. Tem jogo que pede você não pular. Uncharted. Ah, se eu pular vai fazer falta? Talvez não no gameplay, mas... Pra você, por exemplo, a construção que eles fazem do 1 até o 4 é o que transforma a experiência do 4, sabe? É uma experiência
muito emocional. Imagina jogar o 1 depois o 4, né?
É, aí é bizarro.
Loucura.
É outra experiência, né? Exato. Fazer toda essa jornada do 1, 2, 3 e 4 e tal.
É, o do Uncharted pra mim foi um problema porque eu fui fazer a minha maratona de Uncharted quando... Ali em 2013, mais ou menos.
Já tinha saído
do Last of Us. Porque antes eu tinha jogado 2, eu, caraca, fiquei maravilhado. E aí, em 2013, eu ia jogar o Uncharted 3, e aí saiu o The Last of Us. E aí eu joguei o The Last of Us inteiro, enlouqueci, e fui fazer a minha maratona de Uncharted. Vou jogar o Uncharted 3. E eu senti um problemão.
É que é outro jogo, né?
E aí eu falei assim, caraca, meu Deus do céu, tá travado o jogo pra mim, sabe? E aí eu nem consegui progredir muito, sabe? Há duras penas que eu consegui progredir nele, né?
O The Last of Us é outro exemplo. Eu acho que a carga emocional do 2 é muito maior... Pra quem participou do 1, sabe?
Sim. É, eu joguei uma vez o 2 e encerrei minha história com ele também, tá? Não que tenha saído outra coisa, né? Até tinha uma programação de sair, né? O online dele, eles cancelaram depois de tanto tempo e etc. Mas foi tão catártico pra mim, que pra mim foi suficiente aquela experiência, saca? Eu sei que é um jogaço, que se eu rejogar em algum momento, saiu agora uma versão, né, pro PS5 aí, em algum momento talvez eu deva rejogar, porque eu rejoguei o primeiro e a versão remasterizada dele, e gostei também de voltar pro universo lá. Talvez antes de um The Last of Us 3 da vida, eu volte a jogar um The Last of Us 2 quando sair lá pro PS6. É, que provavelmente deve sair, né? Mas esses backlogs, isso é um problema, porque antigamente eu tinha muito mais fomo com esses jogos, sabe? E olha que isso se estende para outras coisas de cultura pop, tipo filmes e séries, de ver. Tá todo mundo falando sobre isso daqui. Se eu não assistir, eu vou ficar de fora do papo, sabe? Tinha muito isso. Eu acho que filmes como da Marvel da vida, assim, sabe? Séries da Marvel. Filmes especificamente.
Nossa, larguei de mão total.
Que era o assunto do momento.
Não, isso aí não dá.
Mas antes era o assunto, né? De todo mundo assim, caraca, tu já viu esse filme? Como assim tu não viu esse filme ainda? Sabe? Tá todo mundo falando. Tipo, saiu o Joker no cinema. E aí tá todo mundo discutindo, a internet, aí é podcast, é vídeo, é discussões na mesa de bar. No supermercado tem gente falando Joker e não sei o quê, aí você, tipo, não viu. Aí você fica meio perdido nesse mundo, sabe? Acho que Game of Thrones fez muito isso com as pessoas também, né? De ter que ver ao vivo pra poder comentar, sabe?
Foi bom você ter dado esse exemplo, porque o meu medo, entre aspas, é que o videogame siga esse mesmo caminho. O que aconteceu com o filme de super-herói? Fadiga. Todo mundo ficou agora fatigado de jogo de filme de super-herói. Se a gente continuar com o videogame nesse passo que tá, eu acho que pode acontecer um ponto da gente fatigar, tá ligado? Ficar fatigado de
passo do que você diz, Bruno, é sair muito jogo?
É. Cara, olha esse mês que tem aí. Fevereiro vai ter. Tudo bem, vocês não gostam, mas tem Persona, tem Final Fantasy. Olha o tamanho dos jogos que estão saindo, cara. Tá ligado?
Janeiro já teve aí Tekken, o Yakuza.
Exato, o Infinito Elf lá e tal. Não, e Tekken ainda, porque o Tekken saiu da janela do ano passado. Porque ano passado a gente ia ter Street, Mortal e Tekken. Jogos gigantes de luta no mesmo ano, tá ligado?
É.
Eu acho que efetivamente a gente vai chegar num ponto em que vai dar a fadiga de jogador mesmo, cara.
É, vai ter o Esquadrão Suicida é fevereiro, o Skull & Bones lá da Ubisoft é fevereiro, tá anos pra sair. Tipo assim, como é que um jogo desse vai dar certo num mês que já tá
cheio,
num ano que já tá ferrado?
Mas é a quantidade de empresas. A gente
tá vendo também, aí do reflexo, né? do boom.
Exato, do período da pandemia. Do boom
pandêmico ainda.
É, tá um jogo saturado. Começando a
sair agora.
Mas, né? Mas se esses jogos não saem, tem muitas empresas de videogames, né? Hoje em dia. O mercado cresceu muito.
A gente vai ter
muito,
um período, né? Daqui a alguns 3, 4 anos que eu acho que vai ter o contrário. Vai
diminuir, assim. Eu também acho.
Porque como os jogos demoram muito pra sair, pra ser feitos, né? 4, 5 anos pelo menos hoje em dia, pra mais. A gente tá vendo muitos produtos agora que são frutos do boom, não só da pandemia, mas daquela geração que foi muito boa também pra desenvolvedores no geral. A gente teve bem menos esses momentos de demissões e tal. Naquele rabo final da geração lá, Play 4 e Xbox One. E aí teve o boom da pandemia, que vem muito investimento, então a gente tá vendo esses frutos. E jogos que foram adiados de anos pandêmicos também, por conta da dificuldade de trabalho daquele momento, foram saindo nesses próximos anos, né? 21, 22, 23, 24. E esses jogos que são frutos desse boom pandêmico. E daqui a 4, 5 anos, a gente vai talvez ter um fruto aí dessa crise que tá rolando dentro da indústria dos videogames agora, a crise contrária, de investimento também, que tá faltando dinheiro. No sentido de faltando dinheiro de investidores, né? Porque as empresas estão com o dinheiro delas aí no bolso do mesmo jeito, né?
Cada dia crescendo mais.
Isso, eles só não estão talvez crescendo do jeito que eles estavam crescendo naquela época, e isso tá resultando em cortes e demissões e fechamentos de estúdio, cancelamentos de projetos, né? A gente tá ouvindo isso tem um ano aí, o inteiro, durante 2023, e vai continuar ouvindo em 2024, que vai ser pior, já tá sendo pior, né? Nesse sentido. E aí, projetos que estariam sendo feitos nesse momento, que eram pra sair em 2026, 2027, também não vão sair mais. Então você vai ter também ali, eu acho, né? Eu acredito que a gente vai ter talvez um período um pouco mais leve do que a gente vem tendo nos últimos anos também de lançamentos aí.
Eu acredito que tem... O mercado tá muito grande, né? O mercado cresceu absurdamente. E não sei se tem jogador suficiente ou tempo suficiente pra consumir tudo que sai.
Não tem, não tem.
Não, isso aí não sabe não, não tem com certeza.
Não tem. Teve o levantamento, foi lá que a gente discutiu, Felipe,
dos números. A gente falou, pô, no bônus ou no cast, não lembro. No cast com o André, a gente falou dos jogos lançados no Steam.
Isso, o número tem. De jogos ano lançados, a ano. Cara, ridículo.
Não, e se não tem tempo, consequentemente as pessoas não compram. Se não compram, as empresas não faturam. E se não faturam, as empresas fecham, tem demissões. É isso, essa
parada do não faturam é que é a parada do que é discutível, porque as empresas continuam faturando, mas elas não estão no ponto que elas estavam em 2021, 20, 22.
Sim.
E estão hoje tendo resultados que eles achavam que iam ser bem melhores nessa época do boom. Então, as empresas continuam ganhando dinheiro, a grande maioria.
Ah, dessas as que fizeram, né? Corte. As médias continuam ganhando, mas as
que fizeram corte, as médias pequenas fechando, exatamente.
Agora, nas médias e nas pequenas, principalmente o cenário indie, que estava extremamente aquecido nessa época. Não,
quebrou muita
o
gente.
O cenário indie e o cenário de médio porte, né? Esse dinheiro sumiu,
muita
assim.
Muita gente quebrou,
muito, né? Muito fundo de investimento, né? Fazendo, arcando com esses projetos. E essa galera sumiu.
Você só assim. Vê notícia de demissão em massa de empresa grande. As pequenas já fecharam direto, filho.
Você nem ouve. É. Então, assim, isso vai acontecer, muito provavelmente. E eu não sei, será que isso vai fazer um efeito do backlog voltar, assim, o catálogo? A gente tem empresas que aproveitam muito bem o catálogo. A Capcom é uma que ela tem uma porcentagem de receita muito boa de jogos de catálogo, assim. A Ubisoft também, no passado, hoje em dia tá bem menos.
É, o que vai ter que ser reavaliado é, tipo assim, essas grandes empresas, elas querem lançar mais jogos por ano, por quê? Porque elas querem ganhar mais. É simples, a matemática é simples até, né?
É. E a verdade é que hoje elas lançam menos jogos do que no passado, né? Mas
só que são bem maiores os jogos, são projetos mais...
Não que eles são mais rentáveis, mas eles têm a possibilidade de ser mais rentáveis, né?
Tem mais opções de monetização.
Isso, porque, por exemplo, se é uma empresa que lança um gênero específico, quem não gosta desse gênero, ninguém compra, né? Não compra a parada. Tipo assim, tem gente que não gosta de Resident Evil. Se a Capcom lança um jogo no ano que é o Resident Evil, e... muita gente não gosta de Resident Evil, não vai comprar Resident Evil. Então ela tem que lançar diversos jogos de diversos gêneros pra tentar atrair tipos de jogadores de videogame diferente, né?
É que o caso da Capcom é o caso muito curioso, porque é o que o Felipe falou, a Capcom tá acertando tanto em lançamentos quanto sabe aproveitar o seu catálogo, que foi o que o Felipe falou. A Capcom vende muito, muito jogo de catálogo, cara. Vira e mexe, você vê lá... Resident 4, não o remake, o original ainda tá vendendo. E eles vêm, vira e mexe, tem promoção, porque eles sabem que a galera tem um monte de gente esperando pra comprar o jogo em promoção. E eles sabem faturar muito com o catálogo, cara. E outra, a Capcom
é uma
tem
marca já
catálogo
com...
pra isso, né? Exato, ela tem
catálogo. Com uma história estabelecida, né?
É estabelecida, mas chega um momento, Evandro, que esses problemas se repetem em mercados diferentes, né? Se a gente pegar no mercado de cinema especificamente, você vê que muitos estúdios estão freando suas produções, né? Em 2024, a gente tá no ano de 2024 aqui, e é um ano, por exemplo, que a Marvel, ela vai lançar um filme, especificamente, né? Que é o Deadpool 3. Só um filme. Ela lança quatro por ano, ela lança quatro por ano, normalmente. Só que esse gênero tá tão cansado, as pessoas já olham pro cartaz assim, nossa, mais um filme de super-herói, que saco.
O que era um pró, né? Pô, um filme da Marvel, vamos assistir. Hoje em dia a pessoa quer distância.
E isso aconteceu, cara, com Assassin's Creed. Não aconteceu isso? Toda hora saiu um
Assassin's Creed. Todo ano saía um, gerou fadiga.
Aí cansou. É? Gera fadiga. Acontece, sabe? Normalmente acontece isso. E isso se replica nos jogos mesmo. Essa quantidade de jogos que a gente vê todos os anos chega a um ponto em que as pessoas perdem o fumo e se tornam extremamente seletivas.
Satura, né?
Você escolhe especificamente o que você quer jogar ali, o 3, 4.
Mas esse jogos, eu acho que é um movimento, voltando pra games um pouco, um movimento comum no mercado. Quando a gente pega, por exemplo, um jogo fora da curva que fez muito sucesso, Vampire Survivors. Olha a quantidade de clone de Vampire Survivors que veio tentando surfar nessa onda, sabe? De porra, o cara lançou, sabe-se lá por que isso fez muito sucesso. Muita gente comprou esse jogo foi muito hypado e tudo mais. Cara, literalmente centenas de jogos. É clonezinho de Vampire Survival, sabe?
E tem gente que consegue muito sucesso com esse
jogo. Exato, exato.
Ele é um exemplo. Exato. Ele é uma amálgama de várias coisas modernas.
Já tem,
de
jogos já existem,
que a galera
né?
gosta. Em questão de até design visual, é muito baseado numa propriedade que funciona muito, que é o Pokémon, né? Apesar do gameplay ser muito diferente, né? Ter, como eu falei, pegar outras sensibilidades de survival, de outros jogos e tal. E deu muito certo. O próprio Fortnite, a gente não pode esquecer, ele fez isso, cara. Ele não era
Free Fire. Não era, saiu... Depois que ele virou, né?
Os caras, em um, dois meses, os caras construíram um modo que na época que saiu era todo quebrado pra copiar o PUBG e hoje os caras são...
São referência.
São uma máquina, eles são referência, exatamente.
E a diferença é que o PUBG era pago, né?
Exatamente.
Isso, o Fortnite era de graça, exatamente.
E quantos outros não tentaram replicar isso e não conseguem?
É que tem alguns jogos que são fenômenos, né? O Power World, ele é um fenômeno. E todo ano meio que surge esse jogo, né? A gente teve nos últimos anos aí fenômenos como o Pokémon GO. É, você teve lá o... Ah, aquele lá de matar a turma. Como é o nome? Aquele engraçadinho que a turma jogou.
Among Us.
Among Us. É, foi um fenômeno também. Ah, depois aqueles bonequinhos Molenga, né? Que também foi um grande sucesso.
Fall Guys.
Antes disso teve o Rocket League.
Jurandir tá cada vez mais velho mesmo, mano.
Tá velho.
Cada vez mais aquele velho, lá de matar as coisas, aquele dos bonequinhos Molenga.
Molenga.
É, pula lá do Mario Ball. Aquele lá que pula nas tartarugas, como é o nome dele? É.
Vai chegar aquele... em algum momento isso aí, né?
O bicho azul, aquele bicho azul que corre rápido. Qual é o nome dele?
Mas tem esses fenômenos, né? Todo ano sempre aparece. Nos últimos anos tem aparecido bastante aí. E aí isso é foda, porque isso dá uma mexida na indústria, né? Porque a galera vê assim, pô, só se fala desse jogo, Power World, que ninguém sabia nem que existia. E aí um monte de outros jogos saindo junto assim e não vendendo nem perto do que ele tá vendendo, né? Então mostra que a indústria ainda tem um fôlego. E que a turma quer uma novidade, né, também, né? É um negócio diferente aí. Você já sabe meio que vai receber, tipo um Tekken 8. Você meio que sabe o que vai receber, rapaz, né?
É, pô, mas isso foi muito bem recebido, né?
Foi muito, muito bem recebido.
Não, mas, por exemplo, The Last of Us... remasterizado, que é um caça-níquel gigantesco, né? E tipo assim, de um jogo que tá excelente ainda, sabe?
Não, o pior é o pessoal da Sony vir... Eu não entendo porque que o pessoal tá reclamando de ter o...
Por que será, né?
Por que será que o pessoal tá reclamando de já ter um... Para, né, mano? Para.
Só reclama, sabe por quê? Por causa do preço cheio, cara. É cobrar o preço de um jogo novo pra um jogo que não é novo, né, cara? É muito por isso, né? E aí tá muito desmedido, cara. Os jogos estão ficando muito caros. E já são muito caros.
Não, e outra coisa, a tendência, segundo as empresas, é que esse preço aumente, né? Você sabe que, na teoria, o preço do jogo pra eles tá barato, tá? As empresas acham que o jogo tá barato, eles querem aumentar esse valor aí.
Você considerar várias coisas pra eles, eles falam muito, por exemplo, se olhar a inflação dos anos 90 Sim. pra cá, os jogos eram pra ser muito mais caros e tal.
Mas só que se olhar a inflação, o salário também era pra ser muito maior, viu, gente?
Com certeza, mas aí né? eles não...
Aí não importa, não, aí não importa.
Eles não ligam.
Eu não me importo muito com o fato de hoje em dia esperar uns 2 anos pra jogar um jogo assim, saca? Aparecer barato, dele entrar numa promoção. O negócio é, será que daqui 1 ano eu ainda vou estar empolgado pra jogar esse jogo?
Eu te faço outra pergunta. GTA 6, 2025.
Dia 1.
Se lançar $100, se abraça?
Eu falei isso na época, pô. Eles podiam testar o mercado e dar um esticado vagabundo
ia comprar. Jogos e jogos, né, mano? Existem jogos e jogos, né? Existe, né, Rockstar, existe Naughty Dog.
É, quantos GTAs tem, né?
Não é tão frequente assim, saca? Então, quando sai, você sabe que é o jogo...
Não sei nem se uma Naughty Dog conseguiria, não. É um negócio...
Eu acho que só GTA.
Eu acho que nem a Naughty Dog não conseguiria, mas eu acho que se a Rockstar tentasse, ela conseguiria.
Talvez a Nintendo.
Naughty Dog com a gente. Eu tô falando da gente, especificamente. O mundo 99 vidas. Talvez
a Nintendo com o Mario, um negócio assim.
Ah, sim.
Mas é pouquíssimas empresas, eu acho, que conseguiria. Porque senão elas fariam, inclusive. É a única coisa que impede elas de fazer.
É só porque não consegue, né? Porque se conseguisse...
Jogo é entretenimento, mas é um grande investimento também, né? É um gasto muito grande que se tem jogos pra você. Antigamente você. Era até comum você comprar jogo e você falar assim, cara, né? Tô sem tempo pra jogar ele, tá lacrado ainda. Eu tenho um aqui, na minha estante, eu tô olhando pra ele aqui, é o Avengers. Eu tenho um jogo dos Vingadores.
Ixi, eu acho que é bom você ficar esperto, talvez você não consiga nem jogar direito, tá?
É, isso aí não é Game as a Service?
Eu não tenho, não sei se
você acho que os componentes do online você não vai conseguir mais usar, não, hein?
É, provavelmente.
É, não que eu jogo também online, mas... Sabe, eu acho que hoje em dia, inclusive, vale muito mais a pena. Acho que o mercado, ele tá se moldando muito pro... E isso molda também o jogador de videogame pros serviços mesmo, né? Você tem um Game Pass da vida que possibilita a escolha, né? De tá lá disponível, tá à disposição pra você jogar. E isso ajuda um pouquinho na escolha do que você vai jogar ou não também. É, um Game Pass, a própria Plus. Eu acho que isso é realmente o grande modificador do backlog, né? Especificamente. Eu não sei se um jogo de 2023, que foi muito falado... Eu tô falando do Baldur's Gate, especificamente aqui. Né? Falei especificamente 10 vezes, tá? Virei um Bruno da vida, tô falando, repetindo 15 vezes. Mas tô falando do Baldur's Gate, que é um jogo que me chama a atenção. Ele tem coisas que me chamam a atenção. Agora, pra jogar no preço que ele tá hoje, não existe a mínima possibilidade de eu pagar o preço que ele tá hoje. E aí, né, eu vou ter que esperar o quê? Sair aonde? Onde é que vai sair? Vai sair no Game Pass? Vai sair na Plus?
Mas será que sai tão cedo? O GTA ficou um tempinho no Game Pass, mas tô vendo bem aqui, ó, depois que saiu o GTA.
Baldur's Gate 3, R$300.
Paulado.
O preço dele. R$300, rapaz.
Então, isso só agrava a situação. Será que vale? Olha que loucura. Será que vale a pena pra gente pagar R$300 num jogo que a gente não quer jogar?
Ô, Bruno, R$300. Sabe o que é R$300? Eu pago a minha água e minha internet aqui em casa.
Pois é.
Pagando pouco, hein?
Já a minha energia...
Água e gás, eu nem falo nada, porque maluco o bagulho é tenso.
A minha energia, minha nossa senhora.
Isso também é outro, todo mês uma paulada.
Aqui, né? Aqui, eu posso até revelar os valores aqui. O último mês foi R$580 a energia.
Eu já vou direto pra débito automático, porque eu não quero nem olhar mais. Falou assim, ó, nem me manda só...
É, o meu também tá no débito automático, mas eu
não quero nem olhar mais.
Pouco a lágrima menos. Desce. A lágrima desce na... Aqui a gente tem 3 ar-condicionados.
Aqui também, não, né? Tem. A porra do PES não pode ter ar-condicionado. Só por isso. Se tivesse, era mil, filho. Que não ia desligar nunca, foda.
Quanto é que dá aí, Evandro?
400 e pouco. Mas é PC ligado.
Mas tem um negócio aqui que algumas pessoas do nosso grupo lá dos patrões e tudo falaram assim: olha, talvez, Juras, seja porque a fiação do teu prédio seja antiga. E aí pode ter alguma coisa se perdendo no meio do caminho aí, sabe? Tem muito desses rolês. Nada a ver esse off-topic aqui também no meio do podcast, né? Mas. Isso muda também. Sabe aquelas caixas que tem normalmente na cozinha, quem mora em apartamento? Que tem lá. Sim,
o quadro de distribuição. O quadro de distribuição do seu apartamento.
Quanto mais velho for esse quadro, mais a chance de. Da energia se perder. De gastar energia a mais do que precisa. Sabe? Da fiação velha e tudo.
É, superaquecimento, talvez. É, não é tão simples assim, mas.
Pronto, o Bruno virou engenheiro aí, o...
Chegou
o
engenheiro eletricista.
Diga aí.
Eletricista,
Bruno.
Não, senhor, eu estudei. Caraca, eu já falei.
Fez
isso
aqui. Fez um curso...
Eu fiz manutenção elétrica no Senai, meu filho.
Curso no YouTube?
Curso no YouTube, não. Fiz 2 anos e trabalhei com isso, inclusive.
Hoje eu vou ensinar a instalar o disjuntor.
Não existe chance, por exemplo?
Não falei que não existe chance. Não fiz o que eu falei. Presta atenção no que eu falei. É provável.
Garrafa d'água em cima do coisa. Eu já ensinei pra você. Aí economiza energia. Em cima do quadro de luz.
Sabe o que economiza energia? Abre a janela, mano. Desliga o ar-condicionado, abre a janela.
Fácil. Zero vento.
Apaga a luz.
Abre a janela pra não circular nenhum vento.
Chegou o primo rico.
Caraca, que benção é essa?
Ah, usa um monitor só. Sabe o que é que
economiza energia?
Tá gastando muito no mercado? Para de comer. É a dica do Bruno de economia.
Não, você quer economizar energia, tire todos os equipamentos da tomada e não ligue nunca.
Aí
você economiza bastante energia. Sabe sua geladeira? Vale mais a pena comprar um balde e colocar gelo dentro do que a geladeira estar ligada.
Quer não gastar nenhum dinheiro nunca, mora escondido num supermercado.
É.
Isso.
Não, isso que eu ia falar, como assim comprar gelo? Vai no Burger King e fica pegando gelo.
Fica pegando...
Leva uma garrafa. Se o seu prédio tem piscina, tome banho na piscina.
Pode ser uma boa também. Essa dica é boa, hein? Se o prédio tem academia, você vai lá tomar água da academia e vai no vestiário tomar banho, pô.
Enche um galão, bota no carro e vem embora.
Exato, aí.
Quer tomar um café todo dia à tarde? Vai lá na portaria e pede ao porteiro um pouquinho da garrafinha dele.
Tá rolando café?
Todo dia, imagina o cara, você tem um cara de pau nesse ponto. Todo dia, tá? Tipo, 3:30, o cara
3:30, o cara desce. E aí, seu João, beleza aí? Cafezinho aí?
Fala, mestre, e o café? Pegar junto, nada.
Pior que deve ter uma galera que acha que, tipo assim, eu pago o condomínio e eu posso beber esse café todo dia.
Quer economizar gasolina? Não tenha carro.
Não saia de casa.
Não saia de casa.
Andar a pé de graça, né?
A melhor solução é que eu falei, morar escondido no supermercado.
Não quer gastar gasolina? Vá com 2 pessoas e uma pessoa empurra o carro enquanto o outro manobra.
Compre patins.
Quem não quer gastar gasolina só vai em lugares que seja pra baixo da sua casa.
Exato.
Exato.
Descer na rua.
E aí você volta só de carona. Você espera alguém conhecido você passar. Você mora
lá embaixo.
muito bem, muito bem. Qual a conclusão que nós chegamos aí?
Se você, logo eterno.
Se você usar menos energia, sua conta vem mais barata.
Na verdade, a gente chegou à conclusão que a gente tem que desencanar um pouco da parada do backlog.
Exato. Viva. Viva a vida. Esqueça o backlog.
Não se sinta obrigado. Mas, vou fazer uma pergunta aqui. Tem um jogo, que vocês gostariam de, por exemplo, terminar 2024? Putz, eu joguei esse jogo que eu deixei pra trás. Eu já posso até falar que o meu é o próprio Cyberpunk, é o jogo que eu vou tentar esse ano.
Por favor, vamos aí pra gente fazer um podcast aí, mano. Vamos fazer um podcast sobre Cyberpunk aí, 2077.
Eu jogarei em 2024, com certeza.
Eu nem perguntei aí se o...
24,
as não, DLCs, 25,
com...
As DLCs do Cyberpunk são gratuitas?
Não, o Phantom Liberty não.
Aí não tem a possibilidade de eu comprar essa porra desse DLC, né? Eu já joguei, né? Então...
Mas tem o Idris Elba, filho.
Sim, aí ele vai pagar pra mim?
Eu não vou pagar. Um dia eu sou socialista dos games, filho. Só quer coisa de graça.
Não, eu compro coisa que vale a pena aqui, né? Tem que ser coisa que vale a pena. E o preço está bom. Tá bom o preço?
Não sei quanto que tá o DLC hoje.
Vamos pesquisar aqui, ó. Cyberpunk...
Phantom Liberty. Cara.
Phantom Liberty. Compre já. Vou apertar aqui o botão. Aqui. Permitir os cookies.
Vai comprar sem querer. R$105 no Xbox. Eu tenho no Xbox, né? Ah, mas tá em promoção, 124.
Pagar metade do preço de um jogo no DLC não existe a mínima possibilidade, né?
Ah, mas depende do DLC, depende de tudo, né?
Exato,
Depende de tudo, afim, depende da vontade, né? Exato. Se fosse um jogo que você tivesse com vontade...
É, nossa, fosse um jogo top, é...
Pô, e ele é mais barato no Xbox que no Play. Tô vendo aqui que eu tenho a versão do Play. No Play é 160 e tá em promoção por 135.
O Spider-Man 2 lá. Tem muita gente que tá esperando, por exemplo, sair... Ficar disponível pra jogar aí. Ou baratear um pouquinho, porque tá 350 mango, né?
A sua pergunta do backlog só vale pra jogo que a gente não jogou?
Você já vem o Zé Persona falando que quer jogar Persona.
Tem replay no backlog?
Tem, mas tem jogo que eu quero rejogar no meu backlog, tem sim.
Ah, tudo bem.
O Blanco quer falar do next blog dele.
Do quê?
Future log.
Não, eu gostaria de rejogar a trilogia do Resistance, cara. É um jogo que já faz uma carinha que eu quero rejogar, pô. Eu gosto muito do Resistance.
Eu nunca joguei o 3, mas eu nem falo que tá no meu backlog porque não tem como eu jogar. Se eu não comprar um videogame...
Mas você não falou que seu teu Play 3 tá aí?
Ele não tem, o leitor de CD dele não funciona. E eu não tenho ele, né?
Mas acho que dá pra você comprar digital o 3, pô.
Não tem, ele não tem digital. É exatamente por
isso que eu falei, não tem como. O 3 não tem digital?
Não tem. Tem vários jogos no Play 3 que não existe versão digital, né? E o Resistance 3 é um deles.
Caraca, mano. Aí é ruim.
E a Microsoft, hein, que vai desistir do digital de vez aí? Do físico?
Quem?
Acabou, né, o físico. Microsoft. Microsoft fechou, né? Acabou o físico, né? É o fim do físico.
É, várias polêmicas disso aí.
Muitas polêmicas.
Mas é que a Microsoft meio que já... Assim, o negócio dela tá no serviço mesmo, né? Não tem como. Não tô dizendo que tá certo, tá? Mas tô dizendo que a cabeça dela tá no serviço.
Entendi.
E aliás, assim, não tem surpresa nenhuma, né?
Não tem surpresa.
Porque a própria Microsoft já tem essa técnica aí faz tempo. E ela testou e deu sucesso. O Office 365, por exemplo. Ninguém vai ficar comprando versão do Office standalone. O pessoal assina e tá lá. Assina o OneDrive com 2 TB, assina o Office 365.
Que é muito são espertos, né, em fazer isso. Porque antigamente você comprava, você tinha um CDzinho lá do Office e você instalava.
Ficava
e
o Office
era seu pro resto da vida.
Exato.
Agora eles querem que você fique lá, né? É que nem o Drive da vida, né? Você compra lá um espaço e aí você tem que ficar pagando todo mês. Refém. Refém dos serviços. Fica aí a pergunta pra você. Quais são os serviços que você é refém? Tem 3, Evandro, que você é refém, pelo menos, assim, garantido. Não tem como.
YouTube Premium. Não tem jeito. YouTube
Premium. Eu tenho 2.
Não há condições de ficar assistindo 200 propagandas que eles colocam.
Não é?
Spotify. E eu pago o Google Drive aí pra ter mais espaço.
Cara, eu não pago o YouTube Premium, mas o YouTube tá tão apelão ultimamente que, cara, eu tô quase
tá considerando. Maluco. Eu pago alguns anos e não tem nem... Tá doido, mano.
E dá pra fazer o plano família do YouTube Premium.
Já tem. É o que eu faço,
Inclusive, a minha família
também. Tá, que os senhores têm famílias
inclusive, muito grandes. Inclusive, eu sou primo do Felipe, né? Felipe Freitas, Evandro Mesquita.
Pior que o meu YouTube Premium é, de fato, minha família. As 6 pessoas são da minha família. Algumas moram em estados diferentes, mas a gente é da mesma família.
Às vezes eu vou ver no meu pai, que é o gratuito. Pô, um vídeo tem 10 minutos, aparece 7 propagandas, filho. E mais a da Insider no meio ainda.
É, então, isso que é
foda. Aí não tem condições, não.
O YouTube piorou muito esse bagulho de propaganda agora, você não tá ligado, pra quem não assina o Premium. Porque antes era suave, mano, vinha uma no começo, talvez uma no meio. Agora o bagulho tá sem limites, filho. Tá sem limites.
É, eu tenho YouTube pelo comodismo, o Drive pela necessidade, porque enfim é onde eu faço os backups de tudo que eu tenho na vida, tudo no Drive. E é foda porque você tá preso, né? É isso, antes você tinha as coisas aqui...
Mas o esquema de serviço bom pros caras é esse.
Isso, exatamente. Porque o serviço é bom. Se fosse ruim, não utilizava. Spotify, cara, não, nem sei mais o que é não ter Spotify. Apesar de estar utilizando, não sei se vocês já utilizaram o YouTube Music.
Nunca nem instalei.
Tô achando interessante, aí, mas... hein? Tô achando bem interessante. Porque ele tem tudo que tem no Spotify, só que tem vídeo também, se você quiser. Você escuta só o áudio ou bota o vídeo pra tocar lá na hora também. Bem legal. Bem legal a parada. Tem que desenvolver mais, tem que ser mais fácil de utilizar e tudo. Mas tá bem interessante. E você tem, quando você assina o Premium, você tem o Music, né? Você ganha o Music. Ou é o Drive e você ganha o Music. É um dos dois. E, cara, serviço de streaming, tá? O Netflix da vida, a Max. É foda, você fica muito... A gente tá muito refém dos serviços, né? Game Pass da vida também.
Se fizer a conta no ano, vai um dinheiro aí, viu, de assinatura.
Inclusive, a gente vai falar num outro podcast, hein, Evan, daquela... Aquele negócio que tu comentou comigo de todo começo de ano, tudo bem que já passou o primeiro mês do ano, né? Mas todo começo de ano você reavaliar tudo que você assina, paga e tudo mais, que dá pra fazer uma economia belíssima. É, às vezes a gente tá pagando mais do que deveria, né?
Mas que precisa, às vezes.
Mais do que precisa.
É. Botar no glorioso Excel, o cara vai ver que, pô, no meu caso eu economizei 80 conto, simplesmente trocando de internet.
Né? Fiz de bobeira.
Um né? esquema lá e juntei os planos que eu tinha de celular com o da internet do computador, não. R$80, porra. Faz isso aí vezes 12, sabe?
É, eu consegui economizar um pouquinho mais do que isso. Simplesmente tirando coisas que eu assino pra ter, mas não uso. O que é que adianta você assinar um monte de streaming aí que você... Ah, porque é. quando eu quiser assistir, eu vou... E aí você não assiste.
Não assiste nada.
Ué. Quando você quiser assistir, você assina, porra, né?
Assiste ali naquele período e depois cancela, né?
É, muito bem.
Basicamente, chegou aqui a conclusão de se desprenda dessas coisas, né?
É, mano. É, joga o que
assista,
você tá
afim, faz jogue o que você quiser. Você de fato quer fazer naquele momento. Não, não, não se sinta...
É bom
perder um pouquinho desse das FOMO
também, né? É porque o FOMO, ele dá uma ansiedade também, né? De você querer logo... Tipo, às vezes eu tô jogando... E aí eu sinto que eu tô fazendo correndo porque eu quero zerar logo. Aí eu pergunto assim, por quê? Por que eu tenho que zerar logo? Pô, vou aproveitar melhor o jogo aqui, cara. Não é porque você quer zerar logo, porque você quer ir pro próximo jogo.
E tem coisas que de fato você vai estar tipo assim, não, eu quero muito, muito. Eu preciso jogar isso ao segundo que sair, participar dessa discussão.
Né?
E de boa. É, valorize as coisas que você...
É, vê o que você espera, né, daquele
que
consumo.
Você tem tanto, valorize as coisas que você tem tanto apreço nesse nível assim também, sabe?
Os jogos grandes, assim, que a gente acaba fazendo e eles acabam ganhando nos tops.
Tipo Final Fantasy aí, que vai sair no final de fevereiro. Ele é um que eu tô nesse naipe, assim, pô, eu quero muito. É um jogo que, tipo assim, esse eu quero muito participar, eu quero conseguir jogar mais próximo possível do lançamento, sabe? É um jogo que eu tô muito afim de jogar.
Não, eu tô falando assim, ó, tipo, tem um... Esses jogos grandes, né? Que a gente acaba falando sempre no começo do ano, porque eles venceram lá o nosso top, né? De melhores do ano, etc. E aí a gente fala no começo do ano. A gente tem basicamente o ano inteiro pra jogar, né? Exceto se ele saiu muito perto ali do final Sim. do ano, mas. E aí dá uma liberdade tão boa, né? De assim, ah, jogar com calma, jogar tranquilo. Ah, jogar muito e depois parar, depois voltar a jogar. Sabe, se tivesse essa pressa pra falar logo, aí isso tira muito prazer de até jogar videogame, né? Tem muito jornalista aí, galera que trabalha mesmo com hard news, com coisas quentes, perde o prazer de você jogar videogame, porque você tem que jogar correndo, cara. 2 dias você tem que jogar 15 horas pra poder zerar e fazer a matéria, sabe, escrever ou fazer o vídeo. Isso é muito desesperador, mano. Ainda bem que o meu negócio com cinema e série, é mais paulatino, né? Assim, tipo, um filme tem 2 horas, né? Então é mais tranquilo de você consumir num fim de semana pra falar na semana seguinte. É, agora um videogame não, o jogo é sempre... Esses jogos são muito populares, eles são muito grandes,
né? Dependendo do jogo, vai ter 200 horas.
Pois é, tá doido.
É um, cara investir uma demanda muito grande.
Sim. Né? Então é saber escolher essas batalhas, né? E no fim a gente sempre vai ter backlog e nunca vai mudar, né? Porque os jogos continuam saindo e a gente continua gostando de videogame. E a gente não, nunca vai conseguir jogar tudo. Então sempre vai ter alguma coisa que a gente quer jogar. mas é isso. Deixa nos comentários aí quais jogos dos últimos tempos aí que você colocou na lista aí. Quero jogar um dia. Nunca joguei. mas quero jogar. Quais são esses jogos? Coloque aí nos comentários do 99vidas.com.br ou se você estiver ouvindo no Spotify. Temos muitos ouvintes aí no Spotify, você pode deixar seu comentário também lá. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda aqui no 99 Vidas. Aproveita para seguir a gente lá no @99 Vidas no Twitter ou no 99 Vidas Podcast lá no Instagram. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!